retomar a discussão da especialidade do Orçamento de Estado para 2009. Hoje contamos com a presença da equipe do Ministério da Administração Interna, do Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, desde já cumprimento em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, e agradeço a vossa disponibilidade por estar aqui hoje para refletirmos sobre o Orçamento. Vou desde já dar uma informação que o Sr. Ministro pediu para transmitir. Tem uma ação externa por volta do meio-dia, terá que sair. Portanto, eu iria pedir aos Srs. Deputados a capacidade de síntese para podermos obter do Sr. Ministro toda a informação necessária neste espaço de 2 horas e 15 minutos. De qualquer maneira, a equipe dos Srs. Secretários de Estado fica disponível para continuar os esclarecimentos que considerarem necessários. A Administração Interna assume funções muito importantes em termos de soberania, em termos de segurança interna e proteção civil. Tem um orçamento que representa 1,3% do PIB. Não quero começar a apresentar o orçamento, deixei essa palavra ao Sr. Ministro, mas não deixava de uma referência especial, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, o prazer que vi o facto de este Ministério fazer parte do programa piloto em termos de orçamentação por programas e ser parceiro num dos projetos piloto, que espero que seja uma iniciativa que a curto prazo possa pôr o Orçamento do Estado em sistemas que permitam maior controle e efetividade da despesa pública. Portanto, estava desde já a palavra ao Sr. Ministro, sei que tem uma apresentação sintética que não demorará mais que 10 minutos e depois seguiremos as rondas com as bancadas. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados. Desde que este Governo iniciou funções, ficou bem patente o impulso reformista, a disciplina orçamental e a aposta na economia, na qualificação e no emprego, no desenvolvimento das políticas sociais e na segurança dos portugueses. Como costuma dizer o nosso Primeiro-Ministro, a segurança dos portugueses é a primeira das liberdades, mas a última das demagogias. O cumprimento destas orientações exige firmeza, coragem e determinação. Só assim é possível enfrentar os constrangimentos com que nos deparamos e concretizar as ações que modernizem o país, permitam um crescimento sustentado e melhorem o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, o valor global do orçamento do Ministério da Administração Interna em 2008 é de 1.835 milhões de euros, implicando um crescimento significativo de 8,3% em relação ao orçamento inicial do MAI em 2008, o único termo de comparação possível. Trata-se de um acréscimo de dotação na ordem dos 140 milhões de euros, relativamente ao ano anterior, distribuídos da seguinte forma. Mais 114 milhões de euros para o orçamento de funcionamento. Mais 11 milhões para as pensões de reserva, pré-aposentação e subsistemas de saúde das Forças de Segurança. Mais 15 milhões de euros para o orçamento de investimento, para o PIDAC. Este propósito permite-me referir que, em termos percentuais, este aumento de 8,3% é um dos mais relevantes desta década, apenas idêntico ao aumento de 2002, e é quase o dobro da evolução média dos últimos 10 anos, 4,5%. No orçamento do MAI para 2009, continuará a ser desenvolvido o novo sistema de segurança interno. Recordo que a Assembleia da República aprovou recentemente as novas leis de segurança interna e de organização da investigação criminal. E preparamos, neste momento, a implantação do Sistema Integrado de Informação Criminal, cuja importância é decisiva para uma boa cooperação entre as forças e os serviços de segurança e uma troca de informações efetiva. Continuaremos, por outro lado, a corporizar as medidas previstas na Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de Segurança. Com esta lei pretendemos, até 2012, melhorar a capacidade de planificação e a renovação dos meios operacionais e instalações das Forças de Segurança. Novas instalações veículos, armas, equipamentos informáticos e de comunicações são necessários para transportar as forças de segurança para a modernidade e as preparar para desenvolver esforços para responder ao novo quadro de ameaças e desafios. Em paralelo, desenvolveremos os projetos do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo da Costa Portuguesa, CIVIC, do Sistema Integrado de Redes de Emergência de Portugal, SIRESP, da Rede Nacional de Segurança Interna, RNSI, do Programa Nacional de Videovigilância, do Sistema de Contraordenações de Trânsito, do Balcão Único Virtual e a reforma do Número Nacional de Emergência 112. Complementarmente, terá também lugar a reforma estrutural e curricular das instituições de ensino das Forças de Segurança, promovendo, entre outras coisas, o uso sistemático da plataforma de e-learning. Será ainda levada a cabo a formação de 1.000 novos militares da GNR e de 1.000 novos agentes da PSP, dando expressão a um esforço muito sério de renovação das nossas Forças de Segurança. No que diz respeito ao domínio da cidadania e da segurança, este orçamento prevê também a realização de operações especiais de polícia em zonas de risco, o desenvolvimento de ações específicas no âmbito do verão seguro e do turismo seguro, o alargamento dos projetos de táxi seguro e abastecimento seguro e o plano de ação contra o carjacking. Continuaremos, assim, a apostar no policiamento de proximidade, na segurança comunitária, em programas de proteção de vítimas especialmente carenciadas e de controlo de fontes de perigo e na aposta nos novos meios tecnológicos para prevenir a criminalidade. O ano 2009 assistirá ao desenvolvimento do projeto Sistema Integrado de Gestão de Transportes Explosivos, SIGEST, e à consolidação do Sistema Integrado de Gestão de Armas Explosivos, SIGAI. Será igualmente intensificada a adoção de medidas simplex nas forças e nos serviços de segurança. No campo da cooperação internacional e da imigração e política de estrangeiros, será aprofundada a luta contra a imigração clandestina em cooperação com as entidades espanholas no âmbito da agência Frontex, na qual temos uma presença muito efetiva, participando com 40 técnicos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nas equipas de intervenção rápida. Aliás, o próprio Diretor Nacional do SEF é vice-presidente desta agência europeia. Por outro lado, será reforçada a cooperação com os países da CPLP. Recordo que no ano passado criámos um fórum de ministros da administração interna de países da CPLP e está a funcionar um conselho de chefes de polícia para a troca de informação e para uma cooperação constante. Pretendemos aumentar as medidas de apoio e executar o quadro legislativo referente aos requerentes de asilo e aos refugiados, por outro lado, e será adotado ainda o cartão de cidadão estrangeiro. Vai ser desenvolvida a segunda fase do reconhecimento rápido de passageiros identificados documentalmente, o RAPID, com a sua ampliação aos restantes postos fronteiriços. Dentro em breve, iremos inaugurar este sistema nos Açores. Continuará o desenvolvimento da parte nacional do sistema de informação Schengen, segunda geração, bem como o aditamento de novas funcionalidades ao passaporte eletrónico português. Após a implementação do Sistema Integrado de Gestão de Recenseamento Eleitoral, que ocorreu em 2008, a administração eleitoral será modernizada. Vamos promover o recenseamento automático de todos os cidadãos que tenham um cartão de cidadão, bem como de outros cidadãos com capacidade eleitoral ativa. Os desenvolvimentos operados neste sistema vão permitir a sua aplicação já nos atos eleitorais de 2009. Por outro lado, as alterações recentemente introduzidas no Código da Estrada vieram agilizar o processamento das contraordenações rodoviárias. Simplificamos o processo, permitimos que haja delegação por parte do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em todos os técnicos superiores para poderem conduzir o processo do princípio até ao fim e atribuímos competência ao Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para a cassação do título de condução nos casos em que, naturalmente, há 3 contraordenações muito graves ou 5 contraordenações entre graves e muito graves. Desta forma, agilizamos o processo, reforçamos a prevenção, sem pôr em causa nunca as garantias de defesa do arguido. Com recurso às novas tecnologias, simplificamos procedimentos. Com a assinatura eletrónica qualificada, com a inquirição de testemunhas e de arguidos através de videoconferência e com a referida delegação de competência, está ampliada a capacidade de decisão dos autos. Em 2009, vamos prosseguir a execução e monitorização da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que tem como objetivo diminuir de 850 para 579 o número de mortos nas estradas portuguesas e colocar Portugal, até 2015, no grupo dos 10 países da União Europeia com menor taxa de sinistralidade rodoviária. Recordo que este domínio é um daqueles em que devemos registar os magníficos resultados que temos atingido. Todos. Naturalmente, o Ministério da Administração Interna, as Forças de Segurança, os cidadãos em geral. Porque, mesmo este ano, temos um número de mortos inferior em mais de 90, relativamente ao período homólogo do ano passado. No âmbito do processo de contraordenacional, será consolidada a centralização dos processos de contraordenação de trânsito, resultante da criação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, garantindo-se a melhoria do processamento dos autos e a decisão mais célere dos mesmos, através da dotação das forças de segurança com os meios tecnológicos adequados, da desmaterialização de processos e da gestão integrada do sistema. No entanto, não esquecemos a necessidade de desenvolver políticas ao nível local e, por isso, criámos neste ano os Conselhos Coordenadores Distritais de Segurança Rodoviária, que funcionam na dependência dos senhores governadores civis. Estão igualmente previstas a criação de uma rede nacional de radares de verificação de velocidade, porque a velocidade é indiscutivelmente uma das causas maiores da sinistralidade e da sinistralidade grave. Uma revisão mais ampla do Código da Estrada. A consolidação dos Conselhos Coordenadores de Segurança Rodoviária, de que acabei de falar, permitindo a monitorização, a determinação das causas e medidas corretivas da sinistralidade ao nível local. A coordenação da ação fiscalizadora e a definição de projetos de prevenção e segurança rodoviária. O ano 2009 vai ser também o ano da construção, requalificação e reorganização da rede de infraestruturas de proteção civil. Neste esforço, serão contemplados o Comando Nacional de Operações de Socorro, os Comandos Distritais de Operações de Socorro e os Quartéis de Bombeiros. Serão ainda adquiridos veículos e outros equipamentos operacionais, permitindo fazer frente a diferentes situações de emergência. Recordo que o nosso país, que não tem uma dimensão geográfica muito grande, enfrenta, no entanto, desafios múltiplos e complexos. Lembro-me perfeitamente, numa ocasião recente, quando houve cheias, no mesmo dia, ter recebido mensagens da Proteção Civil tão diferentes como alertar para focos florestais, para cheias e mesmo para desabamentos de neve na Serra da Estrela. Ainda em 2009, será instalado o Centro de Recursos de Proteção e Socorro, integrando valências operacionais, formativas e técnicas, no âmbito da Proteção Civil, o qual enquadrará 3 vertentes: uma escola de bombeiros, um centro de recursos humanos e um centro de prestação de serviços. Também no decurso do próximo ano, daremos continuidade à aquisição de equipamento para o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, GIPS, da GNR. Recordo que este grupo é decisivo para, conjuntamente com os bombeiros chamados canarinhos, garantir o combate helitransportado de fogos florestais em todos os distritos portugueses. Procederemos também ao alargamento do número de equipas de intervenção permanente, equipas formadas por 5 elementos resultantes de um esforço financeiro conjugado do Ministério da Administração Interna e de cada concelho, de cada município. Aliás, este ano tomamos a decisão de, nos municípios de maior risco, permitir a formação de 2 destas equipas. E também continuaremos a desenvolver a Força Especial de Bombeiros, as equipas de canarinhos, que já asseguram a proteção, por eles próprios, em termos de combate helitransportado, em 7 distritos do nosso país. Todas estas medidas e políticas serão execuíveis do ponto de vista orçamental? Perguntarão naturalmente as senhoras e os senhores deputados. Eu penso que a resposta não pode deixar de ser afirmativa. O aumento de dotação foi evidente este ano. Quanto aos orçamentos de funcionamento das Forças de Segurança, recordo que vão ser beneficiados com mais 87 milhões de euros. Chamo ainda a atenção para os 25 milhões de euros que foram inscritos nos orçamentos da GNR e da PSP para fazer frente ao ingresso de 2 mil novos efetivos. Deste modo, e apenas no período de 4 anos, será possível aumentar o número de operacionais das duas Forças de Segurança em cerca de 4 mil efetivos, metade por via do recrutamento e outro tanto através da racionalização dos efetivos existentes. No que concerne à Autoridade Nacional de Proteção Civil, o orçamento de funcionamento contempla mais 21,8 milhões de euros do que no ano anterior. Saliente-se, igualmente, que os cerca de 42 milhões de euros inscritos no orçamento para fazer frente à contratação de meios aéreos que serão utilizados no combate aos incêndios florestais e que este ano foram determinantes para o sucesso do dispositivo, vão ser também utilizados em outras missões de proteção civil. Atualmente, a existência de meios aéreos do Estado permite uma autonomia estratégica do Ministério da Administração Interna em missões de ordem pública e de proteção civil. Esses meios aéreos também já foram utilizados na segurança de grandes eventos e mesmo em missões de ação de polícia propriamente ditas. As verbas afetas ao PIDAC vão ter como principal destino o cumprimento da Lei de Programação, que, como se sabe, prevê em 2009 investimentos na ordem dos 74,5 milhões de euros. Estes investimentos destinam-se à modernização da operacionalidade das forças, estando prevista a receita própria resultante da alienação de imóveis. Aliás, já foi nomeado um grupo de trabalho para realizar o levantamento de todas estas infraestruturas e desenvolver o processo de alienação. Por outro lado, irá ser proposto ao Ministério das Finanças que afete 100% do produto da alienação à renovação das forças de segurança. Estas verbas, afetas à Lei de Programação, vão permitir a construção, conservação e reabilitação de instalações, 35 milhões de euros, a implementação de sistemas tecnológicos de informação e de comunicação, 8 milhões de euros, a aquisição de novas viaturas operacionais, 12,5 milhões de euros, a disponibilização de novo armamento e equipamento policial, 5 milhões de euros, e o reforço dos sistemas de vigilância, de comando e controlo, 14 milhões de euros. As verbas do PIDAC contribuem ainda para o desenvolvimento do projeto Siresp, que representa em 2009 um investimento de 41 milhões de euros, do Plano Tecnológico e do Programa Simplex do MEI, através de um conjunto de medidas transversais a todo o Ministério, que revelam um investimento de 7,5 milhões de euros. O orçamento dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras para 2009 tem um reforço global de 2,1 milhões de euros relativamente ao orçamento inicial de 2008. Depois de, em 2007, termos assistido a um acréscimo muito considerável das receitas próprias, essencialmente provenientes do passaporte eletrónico português, prevemos para 2009 a sua estabilização nos 46 milhões de euros, que representam cerca de 62% do orçamento. Deste modo, o Ministério da Administração Interna contribui de forma solidária e ativa para o esforço de consolidação orçamental do país, garantindo que o financiamento das reformas em curso será assegurado não só através do aumento significativo da dotação para este ano, o aumento de 140 milhões de euros, mas também pela via da racionalização dos recursos, da alienação de edifícios e do desenvolvimento tecnológico. Estamos a estudar o desenvolvimento de projetos legislativos que irão reforçar as dotações afetas a receitas próprias de vários serviços do Ministério da Administração Interna, sem, contudo, repercutir esse acréscimo em custos para o cidadão. Uma nova metodologia na redistribuição do produto das coimas de trânsito e a portaria sobre o regime de cobrança de taxas de segurança contra incêndios em edifícios são alguns exemplos destas propostas. A nossa finalidade precípua é elevar os níveis de segurança, prevenir e reprimir a criminalidade. Este orçamento está ao serviço dessa finalidade.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Conforme referiu, o reforço da dotação para o orçamento do Ministério da Administração Interna está justificado com o conjunto de várias medidas que acabou de discriminar. Mas, sobre o aprofundamento delas, eu vou começar por dar a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Luís Montenegro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão também, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Este é, efetivamente, o último orçamento da atual legislatura. E é, naturalmente, um momento privilegiado para não só nos debruçarmos sobre o documento em si, o documento para o próximo ano de 2009, mas também analisá-lo fazendo um balanço relativamente àquilo que foram sendo as promessas, os propósitos que o Governo apresentou nesta matéria em todos os orçamentos desta legislatura e aquilo que foram as medidas, entretanto, concretizadas relativamente àquilo que eram as estimativas iniciais. E, a verdade, nós já o temos dito e vamos reafirmá-lo aqui hoje novamente, em matéria de segurança, o Governo falhou, e falhou redondamente, nos seus propósitos. Falhou, desde logo, na análise, na interpretação dos fenómenos criminais que, entretanto, se foram verificando no nosso país. Já tivemos a ocasião de dizer ao Sr. Ministro que, relativamente a fenómenos criminais novos, de especial gravidade e violência, o Governo começou por subestimar esses mesmos fenómenos, por se defender com a apresentação de estatísticas e, para depois, mais tarde, vir a corrigir o tiro e a propor medidas, muitas das vezes, de forma casuística, como aconteceu ainda muito recentemente, com a apresentação de uma proposta de alteração da Lei das Armas, que, tal como já tivemos a ocasião de dizer ao Sr. Ministro, foi apenas um instrumento legislativo que estava mais à mão para poder acudir à necessidade do Governo em serenar um bocadinho os ânimos e a opinião pública. Aliás, tanto é assim que nós até já tivemos ocasião, em sede de subcomissão da Administração Interna aqui na Assembleia da República e nos trabalhos de especialidade dessa iniciativa legislativa, de apurar que estava em funcionamento, e já agora é a primeira pergunta que deixo ao Sr. Ministro, um grupo de trabalho que integrava, nomeadamente, a equipa do Ministério da Administração Interna, a equipa do Ministério da Agricultura, associações representativas de alguns setores, como por exemplo a caça, para promover alterações que são, de facto, muito necessárias e pertinentes nesse instrumento legislativo que é a Lei das Armas, e que foram abruptamente surpreendidos com a apresentação unilateral por parte do Governo da proposta de lei na Assembleia da República, esquecendo de todo o trabalho que vinha sendo produzido e toda a relação de corresponsabilidade e de respeito que estava a ser empreendida entre o Governo e estas entidades. O que só veio demonstrar aquilo que era uma evidência, é que o Sr. Ministro da Administração Interna e a equipa do seu Ministério, em agosto último, perante alguns acontecimentos que vinham manifestando grande apreensão na opinião pública, tiveram que dar uma resposta rápida e aproveitaram aquilo que era o instrumento que estava mais à mão, como já tivemos a ocasião de dizer. Mas, efetivamente, o Governo falhou, e falhou muitas vezes ao longo destes anos, desta legislatura. Aliás, ouvir hoje o Sr. Ministro aqui é quase a mesma coisa do que ter ouvido o Sr. Ministro o ano passado, precisamente por esta altura, e o seu antecessor anteriormente. Vamos dar alguns exemplos, Sr. Ministro. O Sr. Ministro falhou a anunciar a racionalização das forças de segurança e o reforço da sua articulação. A transferência dos 4.800 elementos da GNR e da PSP que exercem funções administrativas para funções de natureza operacional não aconteceu, Sr. Ministro. Nenhuma palavra no seu discurso inicial. Os anunciados 1.800 funcionários públicos do quadro de precedentes que passariam a executar essas funções administrativas nas forças de segurança foi, mais uma vez, uma montanha que pariu um rato, dado que não há notícia de que esse processo tenha logrado obter qualquer tipo de sucesso. A alteração das competências das forças de segurança a nível geográfico, Sr. Ministro, também não se referiu a isso, provocou algumas distorções, algumas disfunções em alguns conselhos que vieram também adensar as preocupações ao nível da segurança. Todos conhecemos, e eu darei um ou dois exemplos. Por exemplo, no Conselho de Viena do Castelo, com as alterações a nível geográfico empreendidas, a rácio polícia-habitante passou de 1 polícia por cada 200 habitantes para 1 polícia por cada 400 habitantes. E o Governo falhou igualmente na anunciada instalação de serviços partilhados comuns às forças de segurança nos domínios da informação e das comunicações. São processos atrasados que muito prejudicam a eficiência das forças de segurança. E, Sr. Ministro, já agora, um outro falhanço e uma outra questão que gostaria de abordar consigo. No último debate que aqui tivemos nesta mesma sala, o Sr. Ministro ficou muito, eu diria mesmo, muito chateado. Chegou, inclusivamente, a usar a expressão de que não admitia que nós pudéssemos aqui invocar a falta de motivação dos agentes das forças e serviços de segurança. Eu devo dizer que não se trata de admitir ou não admitir, porque no debate político democrático cada um diz aquilo que pensa, e foi exatamente isso que nós fizemos. Mas o Sr. Ministro, julgo que teve a oportunidade ainda ontem de presencialmente assistir ao lançamento de um livro que faz precisamente um estudo relativamente aos índices de motivação das forças e serviços de segurança, no caso da Polícia de Segurança Pública, e que traça um quadro desastroso a esse nível. O Sr. Ministro ri-se, mas não é razão para sorrir. É uma questão muito preocupante, a vários níveis, e que o Sr. Ministro, pelos vistos, até teve a oportunidade de presenciar e, nessa medida, de reconhecer aquele que é um ambiente que, naturalmente, nós sabemos que existe nas forças e serviços de segurança. Sr. Ministro, não diga que é irresponsável, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem que conviver com o confronto democrático nesta Câmara. Quer goste, quer não goste. Eu sei que às vezes não é agradável, mas é assim mesmo. Nós estamos aqui para fiscalizar a ação do Governo. O Sr. Ministro está aqui para dar contas à Assembleia da República sobre aquela que é a sua atividade enquanto membro do Governo. Sr. Ministro, e sobre o orçamento? Uma questão prévia. Nós verificamos que no artigo 20º do Orçamento de Estado para o próximo ano, se há uma norma que diz o seguinte: o disposto nas primeiras partes de determinados normativos, quer da Lei de Segurança Interna, quer da Lei de Organização da Investigação Criminal, não prejudica, com as necessárias adaptações a ocorrer até ao dia 30 de junho de 2009, o disposto no número 6 do artigo 3º da Lei 66B de 2007, de 28 de dezembro. Que o mesmo é dizer que se aplica aos elementos das forças e serviços de segurança o que diz o regime de avaliação no desempenho previsto no CIADAP. Como sabe, quer a Lei de Segurança Interna, quer a Lei de Organização de Investigação Criminal, e bem, prevê que, para as forças e serviços de segurança, essa matéria seja regulada em lei especial. E a nossa dúvida é saber o que é que significa esta remissão nesta norma do Orçamento Geral do Estado, que se vão aplicar, decorre, aquelas que são as disposições da avaliação de desempenho também às forças e serviços de segurança, nomeadamente quando neles se prevê que essa avaliação tenha por base objetivos e resultados determinados. Vamos ter as nossas forças e serviços de segurança avaliados com base naquilo que seja o resultado do seu trabalho, no número de autuações que façam, etc., num género de funcionamento parecido com aquele que ainda recentemente veio ao público em matéria da ASAI, quando havia instruções para que determinados objetivos rígidos em matéria de contraordenação fossem alcançados. É uma dúvida que temos e que gostávamos que o Sr. Ministro nos pudesse aqui hoje esclarecer. Uma outra questão, Sr. Ministro. Nós vamos, no tempo que ainda nos resta, muito rapidamente, confrontar Vossa Excelência com aquelas que são as dotações orçamentais face àquilo que são as grandes opções que o Ministério elencou para o próximo ano. A primeira questão que gostava de colocar nessa matéria, ou nesta matéria, é em que pé é que está o processo de revisão dos diplomas estatutários das forças de segurança que Vossa Excelência tem vindo a prometer, mas que ainda não são de todo em todo do nosso conhecimento. E relativamente à lei de programação, instalações e equipamentos das forças de segurança que Vossa Excelência tratou também na sua intervenção, eu gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Uma das fontes de financiamento indireta desta lei tinha a ver com a poupança que o Ministério iria obter com o congelamento das novas admissões nas forças e serviços de segurança. Política essa que sofreu uma inversão por parte do Governo e nós gostaríamos de saber em que medida é que isso se traduz ou não no prejuízo do cumprimento daqueles que são os desideratos desta lei de programação. Relativamente ao projeto do Sistema Integrado de Gestão e Transportes Explosivos, que Vossa Excelência também abordou, nós não conseguimos descortinar no orçamento as verbas que aí deveriam estar plasmadas para este projeto e, nomeadamente, se não estamos mais uma vez a viver aquilo que tem sido, ou aquela que tem sido uma das sinas deste Governo, que é vir à Assembleia da República consecutivamente anunciar que se vai realizar determinado e pôr em prática determinado sistema, que depois raramente vê a luz do dia. O Sr. Ministro também falou a propósito da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas não tocou um ponto que nos parece fundamental e que também gostaríamos de ouvir Vossa Excelência a esse propósito, que tem a ver com toda a transformação que ocorreu por via do PRAS, em que as direções regionais da antiga Direção-Geral de Aviação enviaram os procedimentos e os processos de contraordenação para esta autoridade. É hoje pacífico que isso causou vários transtornos que não se sabe até que medida, poderão levar inclusivamente à prescrição de dezenas de milhões de euros de multas por incapacidade administrativa na gestão desses processos. Gostaríamos de saber em que pé é que isso está, Sr. Ministro. Relativamente ao Plano Nacional de Videovigilância, Sr. Ministro, também já várias vezes aqui abordámos este tema, não conseguimos verificar, é a pergunta que lhe deixo, quantas autarquias já assinaram protocolos com o Governo nesta matéria? E já agora, como é que está também como é que estão os projetos do táxi seguro e do abastecimento seguro e o plano de ação contra o carjacking em termos de adesão a esses mesmos planos? Uma última pergunta, Sra. Presidente, já me está a chamar a atenção relativamente ao tempo, sobre uma questão que não vi tratada na sua intervenção, Sr. Ministro. Foi prometido por este Governo a criação de um observatório da delinquência juvenil, com o objetivo de obter uma imagem tão aproximada quanto possível dos comportamentos criminosos dos adolescentes. Não sabemos em que pé é que está esse processo. É também uma questão que gostava que Vossa Excelência pudesse esclarecer na resposta que nos dará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à bancada presidencialista e ao Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, muito bom dia. Sr. Presidente da Primeira Comissão, cumprimento também os senhores membros do Governo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e bom dia também aos meus colegas. Gostaria ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro apresentou uma perspectiva bastante completa relativamente ao Orçamento de 2009. O Orçamento de 2009 sobre o Ministério da Administração Interna, o Ministério esse, tem responsabilidades extremamente importantes, em que não nos podemos esquecer que há pontos-chave da sua essência e, digamos, execução que o Sr. Ministro focou de uma forma exemplar. A alteração, sobretudo a afirmação da autoridade do Estado, um garante da segurança que foi extremamente importante, e a coordenação dos serviços que são vitais a essa mesma segurança. Aspectos que são essenciais e são de realçar e que este Governo está de uma forma exemplar a executar o programa que se propôs até 2009. não nos podemos esquecer que há mudanças que são essenciais e que o senhor Ministro focou num aspecto, digamos ao contrário do que disse a bancada do PSD, num aspecto extremamente importante e de certo modo realçando todo o esforço que tem sido feito nos tais pontos que são considerados essenciais para o Ministério da Administração Interna. Eu vou começar por referir essencialmente o exercício quer da autoridade do Estado, quer da própria segurança em si. Segurança num sistema integrado, a começar pelas forças de segurança. O Sr. Ministro falou exatamente na modernização das forças de segurança. Quando estamos a falar da modernização, estamos a falar do seu novo equipamento, da projeção desse mesmo equipamento. Estamos, sobretudo, a falar de nova forma de operacionalidade dessas forças de segurança. E, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Luís Montenegro, nós não podemos esquecer que, relativamente à motivação das forças de segurança, ela tem sido vista através dos resultados obtidos. Há outra questão que é extremamente importante e que vem exatamente na sequência do esforço do Governo e que vai ser continuado através das verbas que estão adstritas exatamente às forças de segurança. Tem a ver com todas aquelas ações que nós temos vindo ultimamente a assistir, ações essas a nível de operações de intervenção pela noite dentro. E digamos que esta forma de atuação das forças de segurança não era vista nos anos anteriores, isto é, sobretudo nos governos anteriores. Isto tem sido um esforço conjugado das diversas atuações ao nível do terreno em si, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Luís Montenegro. Ainda perspectivando esta questão das forças de segurança, é evidente que nós temos que realçar o esforço em sido feito na reabilitação das instalações. É demais evidente que toda a gente gosta de trabalhar em instalações adequadas e as forças de segurança não nos podemos excluir exatamente desse mesmo desejo. Umas instalações adequadas e efetivas para o adequado desempenho são, efetivamente, no meio mais célere para que a atividade desempenhada pelas nossas forças de segurança surta também os seus brilhantes efeitos, como nós temos sentido ultimamente. Também o esforço relativamente às novas instalações, ao parque automóvel, que era a substituição de veículos já em estado de existência bastante periclitante, que era a aquisição de novos veículos, os meios informáticos, não descurando, sobretudo, o ingresso de novos agentes. O ingresso de novos agentes, cerca de 2 mil novos agentes para as duas forças de segurança, quer a GNR, quer a PSP, são, de certo modo, extremamente essenciais relativamente àquilo que nós, cidadãos, enquanto cidadãos, procuramos relativamente às nossas forças de segurança. Nós procuramos uma maior eficácia, uma maior agilidade e, de facto, a entrada de sangue novo é extremamente importante e nós sentimos que este Governo tem, digamos, esse mote como algo essencial relativamente à renovação das forças de segurança. Não é demais descurar também outras questões que se prendem com a segurança. E quando há pouco falei em termos de nota introdutória sobre a segurança integrada, é que nós não estamos só a falar na chamada segurança ou policiamento relativamente à atuação da GNR e da PSP enquanto segurança direta aos cidadãos. Também podemos falar e devemos falar da segurança rodoviária. Ainda no passado domingo, ou seja, no dia 16 de novembro, nós assistimos uma série de manifestações relativamente ao Dia Mundial em memória das vítimas das estradas. Efetivamente, quer o Sr. Ministro, quer outros membros do Governo se desdobraram em anunciar a redução das mortes das nossas estradas. Essa redução das mortes das nossas estradas tem muito a ver com o esforço, como o Sr. Ministro realçou, de atuação direta das nossas forças, da nossa autoridade, quer a nível até mesmo do sistema de radares, quer a nível da prevenção e meios de prevenção e todas as formas de prevenção no combate ao excesso de velocidade e também do consumo de álcool ou de outras drogas estupefacientes que possam minorar a atenção dos nossos condutores. Têm sido ações concertadas das diversas entidades que jogam no terreno sobre estas questões e, de facto, estes pontos são fulcrais e são fundamentais e não é demais anunciar que a preocupação do Governo nesse sentido. Neste aspecto, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe fazer para já uma pergunta que tem a ver, sobretudo, com o Plano Nacional do Sistema Rodoviário. Ou seja, quando nós estamos a falar aqui num esforço de todas as organizações, de todas as entidades que operam na prevenção rodoviária, não é demais relembrar que vai passar a haver um Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Isso é extremamente importante. Eu gostaria aqui que o Sr. Ministro reforçasse esse ponto a nível desta questão. Outra questão que também é fundamental, e falando e continuando a falar da segurança, vamos falar da coordenação dessa mesma segurança, ou seja, todo o esforço que é necessário para coordenar todos os sistemas de segurança. E entramos então num ponto também que é essencial, que é a proteção civil. Senhor Ministro, há novas perspectivas relativamente, e abriram-se com este Governo, novas perspectivas relativamente à proteção civil. Não só falar da lei de bases da proteção civil, não só falar de todas as entidades correlacionadas com a proteção civil, nomeadamente os bombeiros. É necessário mostrar aqui a esta Comissão, falar a esta Comissão, qual tem sido o esforço de coordenação das diversas entidades numa projeção de segurança global para os cidadãos. Isso é extremamente importante que fique aqui vincado, sobretudo o esforço do nosso Governo, nessa mesma coordenação. Há um outro aspecto que eu não gostaria de deixar de abordar, que tem a ver com, por exemplo, a existência ou um déficit relativamente ao ano passado dos fundos estruturais. Ou seja, portanto, falando e afastando, não nos afastando totalmente, mas dos aspectos de segurança, ou seja, no momento em que o quadro de referência estratégica nacional está há 5 anos de terminar, já que termina em 2013, eu gostaria, Senhor Ministro, que nos falasse aqui nesta Comissão, porque é que efetivamente o Ministério da Administração Interna reduziu em termos de receitas comunitárias os fundos estruturais para o ano de 2009. E por agora é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães do CDS. Pipi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar naturalmente a cumprimentar a Vossa Excelência, bem como o Sr. Presidente da primeira Comissão, o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e dizer-lhe, Sr. Ministro, num ponto prévio, Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte. A meu ver, o debate do Orçamento de Estado é um momento importante e é um momento alto deste Parlamento em termos de fiscalização da Assembleia e da oposição da atividade do Governo, neste caso, estando na especialidade em cada área. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Ministro, que, salvo qualquer motivo imponderável e manifestamente grave, e que ande, nomeadamente, que esteja dentro do Segredo de Estado, se assim for, apresento desde já as minhas desculpas, não consigo perceber que o Sr. Ministro só esteja presente neste momento alto, que é a discussão do Orçamento do Estado do Maio, na especialidade, apenas até ao meio-dia. Com todo o respeito que tem, obviamente, os seus secretários de Estado, até, não só de respeito pessoal, mas até respeito que tem a ver com o meu passado. Então, queria dizer isso, cara a cara, frontalmente, se Vossa Excelência tem um motivo imponderável, que não pode, inclusivamente, revelar porque é segredo de Estado, apresente e quero aceitar as minhas desculpas. Percebo. Se assim não for, devo dizer, e por isso, Sr. Presidente, irei alongar um bocadinho mais, que só farei questões ao Sr. Ministro, com todo o respeito que tenho aos seus secretários de Estado, até pelo meu próprio passado, por motivos pessoais, compreenderão. Sr. Ministro, eu dizer-lhe
tirando este ponto prévio, julgo que é da maior importância dizer que, sendo este o último orçamento do Partido Socialista e também de Vossa Excelência, até novas eleições, pelo menos, que já é possível fazer, de facto, um balanço e um diagnóstico acerca da atuação do Ministério da Administração Interna. E gostaria de lhe dizer que o diagnóstico, a nosso ver, é negativo. Nos últimos 4 anos tivemos sinais preocupantes de aumento da criminalidade grave, sobretudo urbana e nas áreas metropolitanas de Lisboa, do Porto e de Setúbal, específica também um novo tipo de crimes, crimes cada vez mais violentos, mais organizados, inabituais no nosso país, como o carjacking, luta de gangues, tráficos de armas de pessoas, assaltos a postos de combustíveis, enfim, um conjunto de crimes, sobretudo praticados de uma forma mais violenta, com o recurso a armas de fogo, algumas delas armas que são por lei restringidas apenas a corpos especiais das Forças de Segurança ou às Forças Armadas, e que o remendo, o autêntico remendo que Vossa Excelência fez para não comprometer o Sr. Ministro da Justiça, através de, além das armas, alterar o Código de Processo Penal, de modo algum, porque é um remendo, poderá vir a combater. Também dizer-lhe que assistimos, nestes últimos 4 anos, à prática de crimes em locais, até há bem pouco tempo, absolutamente impensáveis. Escolas, hospitais e até tribunais. Um local que se julgava, outrora, inexpugnável. E, no meio de tudo isto, uma tremenda crise de autoridade, que começou e teve o seu epílogo na velha questão do bloqueio, que não quero recuperar, mas que julgo que o Estado e que as polícias perderam aí grande parte da autoridade e do prestígio, e depois tem o seu ponto alto, a sua cereja, se me permite a expressão mais popular, com a aprovação de leis penais extraordinariamente permissivas e que desprestigiam os polícias. Foi também uma legislatura em que, no MAI, tivemos tudo menos estabilidade. Tivemos 2 políticas, resultado de 2 ministros, 5 secretários de Estado, 2 diretores nacionais da PSP, 3 diretores nacionais da PJ, 2 comandantes nacionais da GNR. Não é possível haver essa estabilidade. Bem sei, Sr. Ministro, que da PJ tem a ver com o Ministério da Justiça. Mas como o Sr. Ministro sabe, e até já agora aproveito para perguntar se já lhe foi delegada a competência sobre o seu Secretário-Geral por parte do Sr. Primeiro-Ministro, já agora fica essa pergunta, como sabe, grande parte do sistema de segurança interna está concentrado em Vossa Excelência. E, portanto, já agora fica à látara e devido à parte do Sr. Ministro, essa pergunta se já tem a competência delegada sobre o Secretário-Geral de Segurança, mas vou chamar assim, se o Sr. Ministro não fica muito desagradado, então vou-lhe chamar Secretário de Segurança Interna. Portanto, é algo que queria também dizer. Depois, outro erro, Sr. Ministro, a ineficácia total, o falhanço de reestruturação das Forças de Serviço de Segurança, que fez com que a área metropolitana, com mais crimes que a área metropolitana de Lisboa, tenha, na PSP, ficado com a tutela de mais 700 mil pessoas, com um reforço apenas de 435 efetivos. O que faz, naturalmente, com que hoje haja um crime violento por hora, precisamente em Lisboa, como Vossa Excelência sabe, e o aumento dessa criminalidade face ao aumento de competências da PSP na área metropolitana de Lisboa, sobre mais gente, sobre mais território, com os mesmos, ou até com menos, polícias. Depois dizer-lhe também que, e já lá iria, a leviandade dos anúncios sucessivos de congelamento dos novos, de admissão de novos efetivos. Portanto, dizer-lhe, Sr. Ministro, que também, do ponto de vista da atitude, este Governo e Vossa Excelência falhou. Falhou, nomeadamente, na firmeza e, sobretudo, depois, daquilo que é a atitude perante a criminalidade. Em primeiro lugar, Vossa Excelência tem por hábito menosprezar os factos e os crimes. Valoriza. Depois, não digo insulta, mas pelo menos a pouca de quem os denuncia. Não é seu hábito de insultar ninguém. Não tem, de facto, essa postura. Pelo menos tem alguma ironia para quem os denuncia. Depois escuda-se nas estatísticas para defender aquilo que é indefensável. E depois só sob pressão, nomeadamente do CDS, e vou-lhe dar um exemplo, carjacking, videovigilância e efetivos, é que atua. Ora, esta política de proatividade é tudo menos aquilo que deverá ser a atitude de um Ministro da Administração Interna. Mas ainda ao orçamento, Sr. Ministro, queria dizer-lhe o seguinte. E começando pela lei de programação das Forças de Serviço de Segurança. E já sei que o Sr. Ministro irá dizer que o CDS votou a favor. Portanto, digo eu antes. CDS votou a favor, não do anexo, porque considerávamos as verbas insuficientes, mas votou a favor daquilo que é uma ideia, que é uma boa ideia, é uma ideia de sempre do CDS. Também já sei, Sr. Ministro, que me vai dizer, os senhores têm a ideia, mas nós fazemos. Mas o problema, Sr. Ministro, sabe qual é o problema? O problema é que, para além de apropriar-se de ideias da oposição, o que em si não é mau, até revela alguma democraticidade, Vossa Excelência, em relação à lei de programação de Forças e Serviços de Segurança, tem um problema grave. E o problema grave é que, a cada entrevista à comunicação social, a cada reação perante um crime à comunicação social, à saída de qualquer cerimónia, Vossa Excelência passou um ano a dizer que tudo estava bem, porque iriam ser investidos 62,5 milhões de euros em equipamento e na estruturação das Forças e Serviços de Segurança. Como agora, aqui hoje, vem falar para o próximo ano 74 milhões de euros. Ora, Sr. Ministro, há uma diferença, como sabe, evidentemente, há uma diferença entre o que está previsto no Orçamento de Estado e aquilo que foi executado durante esse ano no Orçamento de Estado. E eu quero-lhe aqui dizer, frontalmente, Sr. Ministro, que os 62,5 milhões de euros que a Assistência passou um ano inteiro a dizer que iam ser investidos nas Forças de Segurança, segundo dados que nós, CDS, já tínhamos pedido em julho, mas que só agora tivemos acesso, foram executados apenas 36,4 milhões de euros. É muito pouco, Sr. Ministro, e não vale a pena estar a tirar com números que não saem do papel. E nós, não foi por falta do aviso do CDS, nós bem avisámos que, por um lado, porque este financiamento era por força de uma medida errada, que felizmente e uma pressão do CDS recuaram, que era o congelamento da admissão de novos efetivos. E por outro, toda a gente sabe, pelo menos quem tem alguma experiência governativa, que a venda de imóveis não é possível para angariar essas receitas, por força até de procedimentos legais, positivos e bem, que servem para garantir a transparência, num ano, angariar tal soma. E portanto, se eu me explicava-lhe bem que aqui hoje dissesse finalmente à comunicação social, ao contrário que se disse durante um ano, que iriam ser investidos 62,5 milhões de euros durante este ano, 2008, que foram apenas 36,4 milhões de euros. E isso, julgo, e não me diga, Sr. Ministro, não me responda, por favor, porque sabe perfeitamente, e nós sabemos que quem tem as responsabilidades governativas, que ainda não acabou o ano. Porque sabemos perfeitamente, que mais dia, menos dia, em novembro, vai haver um despacho do Ministério das Finanças a dizer que não há mais investimentos. Sabe perfeitamente que isso acontece neste governo, como nos outros. Mas não me venha dizer que estes 30 milhões de euros que faltam vão ser investidos até dezembro, porque não vão, Sr. Ministro, e isso creio que ninguém acreditará mesmo. Depois, Sr. Ministro, queria falar dos efetivos. Vamos lá ver se nos entendemos também em relação aos efetivos. O Sr. Ministro anunciou, mais uma vez, que irão entrar 1000, ou são previstos, são orçamentados 1000 novos efetivos para a PSP e mais 1000 para a GNR. Em primeiro lugar, desde logo, Sr. Ministro, para a PSP, como sabe, segundo notícias que vieram publicadas e que não foram desmentidas, dos 3 mil candidatos, só 36%, 1.070, é que conseguiram passar à fase seguinte. O que quer dizer que, se 71, de duas uma, ou vai haver passagens administrativas, com decréscimo de qualidade óbvio, ou então, Sr. Ministro, está dependendo de 71, pelo menos, candidatos, sejam estudantes, no mínimo, suficientes para poder, desde logo, cumprir essa promessa. Como sabe, prometeu 1000, do concurso que abriu, só 1070 passaram à segunda fase. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Sr. Ministro, e é bom que diga aqui com clareza, Sr. Ministro, vamos ter ou não, e isso não é claro no Orçamento de Estado, vamos ter ou não um novo concurso. Não são novos 1000 militares da GNR ou novos 1000 agentes da PSP. Porque, como sabe, esses concursos já começaram este ano. Já estão na fase final. E, portanto, não vamos fazer trocadilhos com as palavras. A minha pergunta é muito direta, Sr. Ministro. A minha pergunta é muito direta. Vamos, esta verba que está aqui prevista no Orçamento de Estado, é para pagar os salários destes 1000 que estão agora no curso, e aí, deixe-me que lhe diga, não pode então dizer que vai haver um novo concurso, porque o concurso já começou, ou então, e aí menos mal, são para 1000 que irão abrir num concurso em 2009. Então, a minha pergunta é clara. é clara e não vamos brincar com as palavras, Sr. Ministro. Vai ou não haver, não são mil, mais mil, são, vai ou não haver um novo concurso em 2009, um novo concurso que vai abrir de início em 2009 para a PSP e para a GNR. E tanto mais, Sr. Ministro, gostaria de dizer o seguinte. Mesmo que assim seja, os mil que Vossa Excelência fala, e que também diz sempre à comunicação social e que hoje voltou a dizer, eu preciso cuidar também de ver o site, as informações, que sempre sigo sempre com muita atenção, do seu Ministério. E o que é facto é que, desses 2000, 1000 SP, 1000 GNR, com as aposentações que, entretanto, vão acontecer no mês que vem, dezembro de 2009, em rigor são apenas 1200. Na GNR, o Ministro promete 1000 novos militares, mas eles vão aposentar 800. O aumento real na GNR, que o Sr. Ministro tanto anuncia como sendo 1000, são 200. São 200. Na PSP, menos mal, mas ainda assim, dos 2000, aquilo que o Sr. Ministro devia dizer por rigor intelectual é que, de facto, vão entrar 800 e não 2000. E, portanto, mantenho, Sr. Ministro, mantenho e mantenho o CDS, que vamos chegar ao final da legislatura que o Sr. Ministro anunciou com novos 4.400 agentes e militares para as Forças de Segurança, mas com menos agentes das Forças de Segurança, porque, entretanto, vão sair 4.635. E já agora, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte. Dos elementos que, com pompa e circunstância, a 28 de fevereiro de 2007, mas é lá o tempo que já vem, eu sei, Sr. Presidente, mas como eu disse inicialmente, eu só irei fazer perguntas ao Sr. Ministro da Administração Interna, porque creio que, como digo, com todo o respeito dos seus secretários de Estado, é ao Ministro da Administração Interna que compete responder sobre a política de Administração Interna. Dizer, Sr. Ministro, o seguinte. Dos 4.800 efetivos que Vossa Excelência, não foi Vossa Excelência, peço desculpa, foi o Sr. Primeiro-Ministro, em fevereiro, 28 de fevereiro de 2007, prometeu que iriam deixar de desempenhar funções não operacionais. Para funções operacionais, o Sr. Ministro, aqui há uns meses, disseram que apenas 200 o fizeram. E eu queria fazer duas perguntas, Sr. Ministro. Primeiro, quantos, para além destes 200, até porque o Sr. Ministro falava que até ao final do ano, e estamos a um mês, e menos de um mês e meio, final do ano, já estamos nos 4.800 prometidos. E depois dizer-lhe onde está a verba, porque o Sr. Ministro sabe que passar um polícia que desempenha funções não operacionais para funções operacionais tem um acréscimo na sua remuneração, nomeadamente com subsídios de patrulha e subsídios de turno. Ora, em média, estes subsídios de patrulha e subsídio de turno equivale a mais 200 euros por cada elemento. E, portanto, Sr. Ministro, a minha pergunta é clara. É onde está neste Orçamento de Estado verba para libertar estes 4.800 não operacionais para funções operacionais? Ou seja, tem que estar aqui uma verba de 4.800 vezes, grosso modo, 200 euros. E, francamente, Sr. Ministro, não o vejo. Como também não o vejo. E já agora também perguntaria quanto e onde está a verba para os 1.800 no âmbito do programa de mobilidade, no âmbito do prazo. Também não vejo, Sr. Ministro, verba relativamente ao Estatuto das Forças de Segurança que Vossa Excelência encontra-se neste momento a negociar, nomeadamente ao nível do aumento do subsídio de risco e que tem anunciado.
Sr. Deputado, eu só queria alertar para o facto de haver um certo compromisso e, na prática, o seu interesse é o interesse de todos os senhores deputados. Se todos nos respeitarmos, provavelmente ainda teremos tempo numa segunda ronda para o Sr. Ministro também responder a todos os senhores deputados.
Com certeza, Sr. Presidente, terminarei até por respeito pessoal e institucional que tem para com Vossa Excelência, mas chamo também a atenção que o Sr. Ministro falou de 18 minutos e 33 segundos.
Sim, mas ele vai compensar. Portanto, isso nas respostas finais aos deputados.
Sr. Presidente, permita-me dizer-lhe o seguinte e, terminando, Sr. Ministro, relativamente também à negociação do Estatuto das Forças e Serviços de Segurança, em que prometeu um aumento, aliás, significativo, do subsídio de risco. Prometeu. Mas eu não vejo aqui, também, verba para o efeito, devo-lhe dizer. Era para o efeito, Sr. Ministro, veio na comunicação social e não foi desmentido por Vossa Excelência. Mas era para entrar em vigor este estatuto, Sr. Ministro, basta ir a sites, nomeadamente de associações sindicais, para estar lá as declarações de Vossa Excelência. Se quiser, tenho muito gosto de lhe facultar. E era para entrar em vigor em janeiro, dia 1 de janeiro de 2009. E não vejo, de facto, verba, e gostaria de saber onde está essa mesma verba, Sr. Ministro, relativamente ao novo Estatuto das Forças e Serviços de Segurança. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, fazer só também duas ou três perguntas relativamente a verbas, que têm a ver com, por um lado, as operações de prevenção tão elogiadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, de se estão ou não previstas horas extraordinárias para os elementos das Forças de Segurança que participam nestas operações de prevenção. Qual é a prevenção, onde está a previsão orçamental e quanto custa essas horas extraordinárias? Onde está a verba para as brigadas anti-carjacking, Vossa Excelência, mais uma vez, por sugestão do CDS, embora rejeitando, contrariando ali um voto contra do Partido Socialista, lá acabou por formar, onde está a previsão relativamente a essa matéria? E para terminar mesmo, Sr. Presidente, dizer que não vemos verba para uma matéria que é séria e gostaria de colocar esta pergunta de uma forma séria. E de uma forma que não deixe dúvidas do ponto de vista da seriedade do tema. Porque é grave, porque tem a ver com o aumento de agentes e de militares que, infelizmente, têm recorrido ao suicídio. E gostaria de perceber qual é o aumento da verba para o apoio psicológico destes agentes. Como lhe digo, quero fazer esta pergunta sem qualquer demagogia. Fazer esta pergunta com a seriedade que a pergunta merece. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava já a palavra à bancada do Partido Comunista, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Sr. Ministro e Senhor Secretário de Estado. Eu vou circunscrever-me ao Orçamento de Estado, sem prejuízo, naturalmente, de reconhecer a importância de outras questões que foram aqui suscitadas, designadamente iniciativas legislativas do Governo, e são questões mais gerais relacionadas com o problema de segurança interna, creio que são obviamente relevantes, mas eu gostaria de me centrar, por razões, enfim, sobretudo de economia de tempo, nesta proposta de Orçamento de Estado que o Governo aqui nos traz. E fico, de facto, com a ideia de que esta proposta orçamental não está em condições de corresponder àquelas que são as necessidades mais prementes em matéria de segurança interna. E, designadamente, creio que a situação que se verifica de descontentamento nas forças de segurança e que tem, obviamente, também implicações orçamentais e remuneratórias, mas não apenas, em todo caso orçamentais, não se vê como é que essas situações podem ser colmatadas e como é que com este orçamento se vão melhorar as condições de funcionamento e de motivação dos profissionais das forças de segurança. Nós estamos ainda a falar, enfim, infelizmente, ainda estamos confrontados com forças de segurança em que um profissional é punido com 20 dias de suspensão sem vencimento por se recusar a fazer uma faxina num posto. Mas isso são, enfim, é a modernização que o Governo insiste em não fazer das forças de segurança que continuam, designadamente a GNR, ainda a funcionar com os esquemas, com lógicas internas que não têm nada a ver com aquilo que deve ser uma força de segurança no século XXI. Mas, olhando para este orçamento, o que se verifica é que existe um crescimento inexpressivo das receitas gerais deste orçamento e que ele assenta fundamentalmente em receitas próprias, ou seja, as forças de segurança funcionam, em larga medida, na base das receitas que elas próprias geram. Porque, de facto, as receitas gerais que aqui nos são apresentadas, o seu crescimento é praticamente consumido pelos descontos para a Caixa Geral de Aposentações, como aliás assumido pela própria, pelo Orçamento por Ações que nos foi entregue, em que as receitas gerais, o acréscimo das receitas gerais foi essencialmente absorvido pelo novo desconto de 7,5% para a Caixa Geral de Aposentações, ou seja, 59,8 milhões de euros dos 87,7 do aumento da crescente de receitas gerais foram consumidos para, pelo novo desconto de 7,5% para a caixa de apresentações e pelo reforço do orçamento por um destino da Proteção Civil com destino aos meios aéreos. E o resto tem que ver com receitas próprias, ou seja, tem que ver com o facto das forças de segurança estarem confrontadas com a necessidade de, enfim, de usar uma expressão que ouvi muitas vezes ao Sr. Secretário de Estado José Magalhães, quando era deputado, na altura na oposição, a lutar para viver. E, portanto, é essa a contingência em que as forças de segurança efetivamente estão. E se nós olharmos, por exemplo, para o SEF e para os 62%, e se pensarmos que 62% do orçamento do SEF é coberto com receitas próprias, eu creio que o que valia a pena era nós discutirmos mais detalhadamente quais são as receitas próprias, porque, no fundo, a discussão sobre o orçamento do mais seria mais importante ser vista do ponto de vista da receita, saber de onde é que vem, afinal, as receitas do orçamento do MAI, do que propriamente a despesa, porque ela se mantém praticamente inalterada. Agora, aquilo que importava de facto verificar é se estes 62%, enfim, é dada aqui uma verba muito significativa das receitas do passaporte eletrónico português, mas interessava saber até que ponto é que as receitas próprias do SEF não decorrem de emolumentos desproporcionados. E não decorrem, em muitas situações, de atos de, eu diria, a palavra é pesada, mas eu vou dizê-la, de um modo de verdadeira expoliação de cidadãos imigrantes que estão numa situação muito desfavorecida e que são obrigados a suportar taxas por tudo e mais alguma coisa que consomem uma grande parte dos seus magros salários, dos magros salários que oferem em Portugal. E, portanto, eu creio que há uma política desproporcionada de taxas e de emolumentos devidos por serviços que são cobrados a cidadãos estrangeiros, que, em alguns casos, têm aspectos até chocantes. E, portanto, eu creio que, relativamente a esta matéria de receitas próprias, se justificava que houvesse uma maior explicação sobre a origem destas receitas. Depois, há todo um aspecto relacionado com a lei de programação das forças e serviços de segurança, que eu não queria deixar de colocar. Eu gostaria de saber se, efetivamente, os 62 milhões de euros de 2008, qual foi o seu grau de execução. Nós não sabemos nada sobre isso. A Lei de Programação de Forças e Serviços de Segurança, aprovada em 2007, tem um mapa plurianual em que previa 62 milhões de euros para 2008, 74,5 para 2009 e por aí fora até 2011. Mas também prevê que haja transição de saldos. Ou seja, aquilo que não for gasto num ano pode ser gasto no ano seguinte. E, portanto, era fundamental saber a execução de 2008. Que é para sabermos se há transição de saldos ou não. Ou foram gastos exatamente os 62 milhões de euros que estavam previstos na lei de programação para 2008, e então nós queríamos saber como, em que, dentro de como é que se distribuiu, o que é que foi adquirido com base nisso. Isso não foi, o que é que transitou? Ora, não temos aqui nenhuma referência a um cêntimo que tenha transitado. E tínhamos de ter. E, portanto, eu queria saber exatamente qual é o grau de execução e o que é que transitou para 2009. Destes 74,5, se há, não deveria haver, porque obviamente isto era de facto que estava previsto no mapa plurianual. Portanto, gostaria de saber a execução da Lei de Programação de Segurança Interna. Gostaria também de saber qual é a origem dos 38 milhões de euros de receitas próprias que vão cobrir os 74, porque não deixa de ser estranho que nos foi dito, quando a aprovação desta lei de programação de investimentos, é que ele seria financiado de duas maneiras, fundamentalmente. Uma delas, à custa do que se poupava com a não admissão de efetivos. Ora, nós já sabemos que essa ideia foi abandonada e, portanto, essa vertente de poupança, em princípio, não existirá, porque se tinha sido anunciado que a lei seria financiada com o que se pouparia aí, se não se poupa aí, tem que se buscar ao outro lado.
E a outra vertente fundamental era a alienação de infraestruturas. Ora, agora é que o Sr. Ministro ainda nos vem aqui dizer, já ainda não tivemos notícia de alienação, e era bom que tivéssemos. Se já foram alienadas estruturas, por quanto? Enfim. E, por exemplo, eu dou o exemplo, nós, foi publicado recentemente, também existe uma lei assim, semelhante a esta, que tem a ver com a alienação de infraestruturas na área de defesa nacional, e está publicada em decreto-lei a listagem das infraestruturas a alienar. Ora, aqui, nesta matéria, nós não sabemos qual é o ponto de situação em matéria de alienação de infraestruturas. Era suposto que os 62 milhões do ano passado, grande parte, já fosse financiado por alienação de infraestruturas. E daí também a minha perplexidade relativamente à execução, porque não temos notícia que tenham sido alienadas infraestruturas, pelo menos com dimensão suficiente para financiar algo que se pareça com isto. E, portanto, eu quero saber de onde é que vêm estes 38 milhões de receitas próprias. Ainda agora é que se está a pensar em futuras alienações. Ou seja, eu acho que corremos o sério risco de estarmos confrontados com mapas de programação financeira que depois não tenham correspondência nenhuma com a realidade. E, portanto, aquilo que o Governo reconhecia de que havia um déficit imenso de investimento em matéria de forças de segurança, o meu receio é que esse déficit não seja colmatado a não ser no papel. Seria muito bom que, em vez de termos um mapa que diz que fala em novas instalações de cobertura territorial, nós soubéssemos, efetivamente, que instalações são essas. Eu creio que não é difícil, se essas obras existem, fornecer um mapa. Porque, aliás, isso acontecia no PIDAC. Nós víamos no PIDAC discriminadas as obras feitas de melhoramento de instalações e de aquisição de novas instalações para forças e instituições de segurança. Agora, passámos a ter uma coisa que diz projeto 5.837, novas instalações de cobertura territorial para as forças de segurança, e por aqui ficamos. E creio que é muito escasso para que a Assembleia possa exercer um mínimo de competências de fiscalização da execução orçamental. E, portanto, eu creio que nos devia ser dada uma informação sobre isto. Porque eu devo dizer, e, portanto, não havendo essa informação, o que podemos ver é um pouco à vista desarmada daquilo que cada um de nós vai conhecendo. E eu devo dizer que, por aquilo que conheço, enfim, da área por onde foi eleito e que procuro acompanhar o mais possível, não tenho notícia de grandes investimentos que tenham verificado em instalações de forças e de segurança. Mas pode ser que eu não esteja a ver. E, portanto, eu agradecia que o Governo nos informasse, de facto, que obras são essas, para saber se os nossos olhos nos enganam. Queria ainda uma questão que não queria deixar de colocar. Esta não tem implicações diretamente orçamentais, e por isso é que deixei para o fim. Vou ser muito breve. Eu creio que se impunha, por parte, uma informação acerca da Rede Nacional de Segurança Interna. Trata-se de uma rede de comunicações entre todos os serviços do MAIS, segundo julgo saber, pelo menos do que vi dos despachos que foram publicados, e seria importante saber, dada a sensibilidade da matéria de que se trata, porque trata de circulação de dados, transmissão de dados, saber exatamente que dados são esses, porque, como é evidente, como se sabe, as forças de segurança trabalham com dados e com dados, não é? Trabalham com dados que não haverá nenhuma espécie de sensibilidade na sua comunicação entre as várias forças de segurança, mas também trabalham com dados que exigem outro tipo de cuidados, designadamente os que respeitam à investigação criminal. E, portanto, interessaria, até porque isto mexe com outro tipo de dados, designadamente com o sistema integrado de informação criminal, interessava sabermos exatamente qual é o controle que existe sobre esta rede nacional de segurança interna, para termos a garantia de que não está a haver uma conexão, uma interconexão de dados que são sensíveis e que, a existir, careceria de um controlo especial, ou pelo menos de um controlo cuidado, ou pelo menos de um controlo. E, portanto, eu gostaria de saber isso, e até sugeria que em próxima reunião ordinária com a equipa de administração interna, que pudesse ser dada uma informação mais concreta e detalhada sobre como é que funciona a Rede Nacional de Segurança Interna e quais são os dados que são transmitidos através dela. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dá agora a palavra à bancada do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro,
Permitir-me há uma questão prévia, antes da matéria orçamental, que é a seguinte. Tendo a PSP afirmado que não continuará a divulgar as suas avaliações numéricas do número de manifestantes quando esse direito é exercido, perante o silêncio do Ministro da Administração Interna, devo inferir que o Governo, politicamente, não pretende que as autoridades convalidem impressão negativa para o Governo da dimensão das manifestações. É totalmente estranho, e até bastante estranho na Europa Ocidental, no âmbito da União Europeia, que não haja avaliações por parte das autoridades policiais do decurso dos exercícios do direito de manifestação. Parece esta situação algo insólita e o silêncio do Ministro parece vir corroborar a ideia que a opinião pública já expressou de que o Governo não gosta que se divulguem números que são manifestamente negativos para o Governo e para aquilo que o Governo julga que é a defesa da sua estabilidade política. Deixaria, portanto, esta questão como uma questão prévia ao debate orçamental. Senhor Ministro, eu gostava que clarificasse, isso já aqui foi pedido, os procedimentos concursais e o horizonte próximo até ao final da legislatura, quer para agentes da PSP, quer para militares da GNR, porque eu partilho dessa ideia de que, a menos que o Sr. Ministro desminta, de que o Governo tem uma técnica de multiplicação e de crescimento geométrico do número de agentes da PSP, de militares da GNR. Aliás, essa técnica é comum e frequente em relação aos quadros das inspeções, não sei quantas vezes anunciados. Há uma espécie de multiplicação periódica para um certo artifício de marketing político, uma certa ilusão da opinião pública, mas nós precisamos de saber com rigor realmente qual é a evolução dos quadros das várias polícias. E não este trabalho de monitorização política que eu creio que tem presidido ao conjunto dos anúncios. Uma outra questão, Sr. Ministro, é acerca das operações policiais nas zonas de risco, operações especiais de polícia. Esta questão suscita, tido como um dos objetivos estratégicos do Orçamento para 2009, esta questão suscita várias interrogações. Uma delas é da compatibilidade com os contratos locais de segurança. E, afinal, para que a utilidade dos contratos locais de segurança? Este tipo de ações mediáticas, aliás, de parcos resultados, na minha ótica, serve sobretudo para mediatizar a autoridade do Estado, a ação policial, mas falo de uma forma inábil e de uma forma negativa, porque estigmatiza recorrentemente as mesmas áreas sociais e as mesmas áreas urbanísticas. A nosso ver, o problema do combate à criminalidade nestas áreas, sobretudo, tem muito a ver com a investigação criminal e tem pouco a ver com o show-off policial. E, nessa medida, nós reagimos negativamente a este objetivo estratégico e gostaria até de lhe perguntar se este tipo de ações não irão concentrar-se em agosto e setembro, ou se realmente a ideia é de que eles estejam prolongados ao longo do ano. Eu creio que há aqui também uma pulsão mediática que tem pouco do ponto de vista da defesa da cidadania e da segurança. E que compagina mal com a ideia de um governo que alardeia essa ideia de cidadania. Repare-se, há alguma operação especial da segurança social nestes bairros? Há alguma operação especial da saúde? Há alguma operação especial dos serviços de emprego? Porque operações especiais, mega rusgas neste conjunto de bairros problemáticos? Para confirmar o exercício da autoridade do Estado? Com certeza. Mas isso faz-se através dos contratos locais de segurança, da polícia de proximidade, de um conjunto de outras iniciativas e não exatamente com esta explosão mediática de operações especiais de polícia em zonas de risco. Sr. Ministro, gostava de consultá-lo também acerca da reforma do número 112, Número Nacional de Emergência. Recentemente soubemos que houve dificuldade de atendimento de centenas de chamadas, sabemos que o Número Nacional de Emergência tem um conjunto de problemas, nos Objetivos Estratégicos do Orçamento aponta-se para uma reforma do Número Nacional de Emergência e gostaria de o interpelar sobre isso mais em detalhe. Significa reforço técnico, reforço pessoal, que tipo de remodelação e em que medida é que isso está refletido no orçamento, porque devo dizer que tive alguma dificuldade em aperceber-me das condições reais de execução no orçamento. Queria também interrogá-lo, se me permite, acerca dos objetivos estratégicos, modernização do sistema de recenseamento eleitoral, isso é um desígnio que nós todos partilhamos, mas isto não é virgem, tem vindo ao longo do tempo, o desenvolvimento do voto eletrónico. Ora, esta questão, já ensaiada, testada a título experimental, é bastante controversa e não creio que tenha fundamento constitucional bastante, e, portanto, eu gostava de saber com que latitude é que temos este objetivo estratégico de desenvolver o voto eletrónico e se eventualmente estamos a desenvolver qualquer coisa, chegaremos à conclusão que não vamos utilizar, a bem da fidedignidade do voto, da defesa das condições da utilização do sufrágio pessoal. Sr. Ministro, recentemente tivemos até uma proposta de lei de uma Assembleia Legislativa de Região Autónoma que insistia na utilização do voto eletrónico. Creio que essa matéria precisava de ser esclarecida. Por outro lado, queria perguntar-lhe... o que é que entende por uma concretização de uma política comum de imigração que responda às nossas relações especiais com os países de expressão lusófona. Creio que no desenvolvimento deste conceito há algo de equívoco entre a política europeia e a vertente da lusofonia. Nós estamos, infelizmente, associados às últimas posições da União Europeia, à Diretiva do Retorno e outro tipo de mecanismos, podendo o Sr. Ministro dizer mil vezes que não aplicaremos na extensão que está prevista do ponto de vista comunitário, mas seja como for, eu não consigo entender, dentro destes objetivos estratégicos, onde é que está a latitude para um relacionamento especial com a imigração que provém dos países da lusofonia. Não sei, ainda não descobri, do ponto de vista da política governamental, a aceitação europeia de uma flexibilidade e de uma particularidade da imigração portuguesa. E correndo o risco de ser um objetivo oco, eu questionava-o exatamente em que é que se vai diferenciar da política comum, entre aspas, porque ela ainda não tem esse estatuto do ponto de vista da União Europeia, e aquilo que são relações especiais que Portugal tem com os países da expressão lusófona. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passava a deixar a palavra ao Sr. Ministro para responder este conjunto de perguntas.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou procurar responder a todas as perguntas que foram, enfim, em grande número, de facto, e muito diversificadas. E queria antes disso dizer que, apesar de ter um compromisso em representação do Presidente da República, depois desta sessão, não tenciono sair sem ela acabar, para poder responder a todas as questões que forem colocadas. Bom, começando pelas questões do Sr. Deputado Luís Montenegro. Eu, francamente, Sr. Deputado, já ouvi inúmeras vezes essas críticas. Repito, o Governo falhou, o Ministro da Administração Interna tem a cisma de se esconder atrás das estatísticas, o Ministro da Administração Interna corrigiu o tiro à pressa, o Ministro da Administração Interna aproveitou de forma arbitrária a lei das armas para reagir à criminalidade mais violenta e grave. O que tem em comum todas estas críticas é serem falsas. Bom, em primeiro lugar, o governo falhou em quê? Eu, francamente, vou-lhe dizer uma coisa com todo o respeito que merece o maior partido da oposição, Sr. Deputado. Eu não consigo, hoje, criticar a política de segurança do PSD. E começo a suspeitar que não consigo criticá-la porque não a tem. Se me perguntarem qual é a política de segurança do PSD, eu tenho a maior dificuldade em dizê-la. Estou mesmo convencido que não a tem. E, aliás, devo dizer-lhe uma coisa. O Sr. Deputado diz que eu digo sempre a mesma coisa, que me repito, etc. Em certa medida é verdade. Mas o que é estranho é que o PSD não se repita. Que diga cada coisa de sua vez, de forma errática. Porque, na realidade, penso que não há um pensamento sobre segurança que informe a sua intervenção. Vejamos. Nós, no verão, deparámo-nos com uma criminalidade violenta e grave. Verdade? Verdade. Eu não ando sempre a falar em estatísticas. Eu recuso-me até a falar em estatísticas. Às vezes essa acusação é tão ridícula que se refere a coisas ou a frases que não foram ditas. Quase nunca falo em números. Só falo em números, em último caso, e para responder no mesmo pé a críticas que são feitas. Claro que no primeiro semestre houve um aumento da criminalidade violenta e grave. Isso foi dito por mim, assumido por mim. Agora, também é verdade que o aumento de criminalidade violenta e grave do primeiro semestre, mesmo assim, nos deixou abaixo da criminalidade violenta e grave de 2004-2006. Factos são factos. Não vale a pena desmentir factos com ideias preconceituosas. Esta é a verdade. Claro que o Sr. Deputado podia dizer, bom, o Ministro reagiu à pressa depois da tal onda de criminalidade. Mas não é verdade. O pequeno problema é que essa afirmação é completamente falsa. Porque eu, desde o fim do ano 2007, que indiquei com toda a clareza como principal prioridade da política criminal do MAI e do Governo, a criminalidade violenta e grave. Não há dúvida nenhuma. No princípio de 2008, quando foram apresentadas as 15 medidas que constituíam a nossa estratégia de segurança para este ano, todas elas, de forma visível, de forma manifesta, de forma notória, se inclinavam para o combate à criminalidade violenta e grave. A admissão de mais de 2 mil polícias. A construção de novas, pelo menos 7 carreiras de tiro. A aquisição de armas. O treino com armas e em incidentes tático-policiais. Ó Sr. Deputado, então não são estas as medidas adequadas a combater a criminalidade violenta e grave? Mas, nós dissemos em relação às forças de segurança, e eu sempre o assumi, que o nosso objetivo estratégico era elevar o nível de eficácia das nossas forças de segurança para que elas se aproximassem cada vez mais dos níveis, por exemplo, dos corpos especiais, que são reconhecidamente níveis de excelência, como todos sabem. Portanto, não falo em falhanço, em invocação de estatísticas ou em correção de tiro. Porque realmente essas críticas, desculpe que o diga, são críticas fáceis, demagógicas, mas destituídas de qualquer correspondência com a verdade. Bom, quanto à lei das armas. Quanto à lei das armas, eu tenho que dizer também, com toda a franqueza, uma coisa ao Sr. Deputado. O Código de Processo Penal, que muitas vezes se fala, foi aprovado com um acordo político do PS e do PSD. O Código de Processo Penal contém um regime que permite a aplicação da prisão preventiva em geral à criminalidade violenta e grave. Porque, para além de prever a aplicação da prisão preventiva para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, como é sabido, prevê a aplicação da pena da prisão preventiva, perdão, a crimes puníveis com mais de 3 anos, limitação constitucional, desde que se integrem no conceito de criminalidade violenta, organizada ou terrorismo. Mas é evidente que nós não podemos fechar os olhos àquilo que é a evolução da realidade. Claro que nós devíamos aprovar medidas, se elas fossem necessárias, em matéria de criminalidade violenta e grave. Nós identificamos, e bem, como principal ameaça à segurança interna, a criminalidade violenta e, sobretudo, cometida com armas. Então, não é? Não foi aquilo que se viu, realmente, durante os meses em que os senhores tanto falavam da criminalidade? Qual é o erro de técnica legislativa ou de concepção a incluir numa lei que já prevê hoje medidas processuais, agravamentos de penas e medidas sobre detenção e prisão preventiva? Expliquem. É que não chega a dizer que é um erro e dizer demagogicamente que é a lei que está mais à mão, citando bocas do futebol. Isso não chega. É preciso demonstrar. Na realidade, a lei das armas era justamente a lei adequada para fazer esta alteração e parte de um diagnóstico correto sobre os fenómenos criminais mais graves e preocupantes. Em relação ao reforço de efetivos, bem, esta questão foi posta de várias maneiras, por várias bancadas, não vou responder várias vezes, vou responder só uma vez, enfim, tentando cobrir todas as questões colocadas. De facto, confusão nossa quanto ao reforço de efetivos nunca houve. Vamos lá colocar a coisa direitinha em relação à legislatura. Até hoje foram admitidos mais de 1.200 militares da Guarda Nacional Republicana. Mais de 1.200 militares da Guarda Nacional Republicana e perto de 1.000, mais rigorosamente, mais de 990 agentes da PSP. Simultaneamente, durante a legislatura, foram admitidos oficiais da PSP, que fizeram a sua formação no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, num número superior a 100. Contas completamente claras. Contas completamente claras. No concurso que nós decidimos abrir, que está em curso, serão admitidos mais cerca de 2.000. Cerca de 2.000. 1.000 militares da Guarda Nacional Republicana, 1.000 agentes da Polícia de Segurança Pública. Claro que tem de haver rigor na seleção, mas nós iremos aproximar-nos dos números que são corretos para que se foram indicados para o recrutamento. É evidente que não deve haver recrutamentos paralelos. Ou seja, o recrutamento destes 2.000 foi iniciado, foi desencadeado, logo que foi concluído o anterior. Por isso, quando, por exemplo, o Sr. Deputado Nuno Magalhães diz, bem, o Governo realmente anunciou que ia congelar. Bom, mas esse anúncio não implicou perda de um minuto. Porque logo que foi concluído um procedimento de admissão, foi desencadeado outro, imediatamente a seguir. Esta é que é a verdade. E agora o que nós temos planeado, também para evitar dúvidas, é o seguinte. Logo que os 2.000 novos elementos sejam admitidos, desencadearemos o próximo concurso. O que significa? O que significa exatamente o seguinte, para evitar dúvidas. Significa que em 2009 serão admitidos e incorporados estes cerca de 2.000 elementos, logo a seguir desencadearemos o procedimento concursal e a formação, previsivelmente, vai ter lugar no primeiro semestre de 2010. Portanto, nós estamos a fazer concursos sempre de admissão para, como foi muito bem dito pela senhora deputada Teresa Moraes Sarmento, mantermos forças de segurança rejuvenescidas e conseguirmos um efetivo equilibrado para responder às suas missões. O que não fizemos foi congelar realmente a admissão, como fez o governo a que pertenceu o senhor deputado, que eu já tive a oportunidade de dizer, e não leva mal que eu repita aqui, em 2004, resolveu admitir zero agentes da PSP. E que conseguiu chegar ao fim com um balanço negativo entre admissões e saídas. Essa é que é a verdade, e isso não vai acontecer nesta legislatura. Bom, em relação à redistribuição. A questão da redistribuição dos efetivos e da reorganização territorial das forças de segurança é uma questão séria e que devemos encarar com a necessária profundidade, Sr. Deputado. O que acontece é o seguinte. Havia uma distribuição territorial das forças de segurança que continha vários erros. Os principais erros eram de descontinuidade territorial. Como o Sr. Deputado compreenderá, é inaceitável que no meio de 6, 7 ou 8 freguesias, que, por exemplo, são da competência da Polícia de Segurança Pública, haja uma ilha isolada, que é da competência da Guarda Nacional Republicana. Qualquer pessoa, sem necessidades especiais de conhecimento de segurança, compreende que isso dificulta a ação de polícia. Dificulta o patrulhamento, dificulta uma perseguição policial. Não é funcional, não é eficaz. Ora bem, o que nós fizemos foi traçar uma nova distribuição de competências territoriais que fosse racional e que facilitasse a ação de polícia. No princípio, Sr. Deputado, uma redistribuição das forças de segurança tem sempre o seu custo. Tem sempre o seu custo. Apesar de termos rodeado essa redistribuição de competências, de todas as cautelas, com patrulhamentos conjuntos durante algumas semanas, verdade é que a alteração de competência territorial implica que a nova força vá necessitar de tempo para conhecer a criminalidade local e para fazer uma boa associação entre investigação criminal geral e ação de prevenção e de patrulhamento. Isso é verdade. Mas esse, digamos assim, é o preço inevitável a pagar por uma medida que é correta, que é a distribuição racional das forças de segurança no território nacional. Nós pagamos, provavelmente, esse preço inicial e iremos colher os frutos. Os frutos de uma distribuição mais racional das forças de segurança. Bom, em relação à motivação das forças de segurança. Em relação à motivação das forças de segurança, eu queria dizer o seguinte, muito francamente. Eu não tenho dúvida nenhuma, de que as forças de segurança estão hoje mais preparadas do que estavam há 20 ou 30 anos para responder aos desafios. E ainda ontem tive a oportunidade de o dizer, de facto. Por exemplo, a Polícia de Segurança Pública, de que o Sr. Deputado falou expressamente, a Polícia de Segurança Pública, no quadro de alguns sénios, passou de força de segurança militarizada a civil, passou a formar os seus próprios oficiais superiores através do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, passou a ter uma fiscalização externa da Inspeção-Geral da Administração Interna, organismo necessariamente dirigido por um juiz desembargador ou um procurador-geral adjunto, no mínimo, e que é independente tecnicamente, passou a comportar mulheres de forma generalizada no seu seio, passou a comportar a atividade sindical, passou a ser uma polícia integral, com funções de investigação criminal, com funções na proteção civil e até missões no estrangeiro. Em suma, é completamente injusto e desfasado traçar um quadro negativo das forças de segurança. As forças de segurança cresceram. Cresceram em qualidade, em capacidade de resposta aos desafios. E só uma visão, de facto, injusta e desfasada, diz que as forças de segurança regrediram. ou que os agentes não estão motivados. Mas os agentes das forças de segurança estão motivados. E, de facto, não ironizemos. Quando houve necessidade de reforçar a presença, a visibilidade das forças de segurança, as ações preventivas, a investigação criminal, o que responderam as forças de segurança? Responderam presente. E responderam com eficácia, com detenções, com luta incessante ao crime, com detenções em flagrante delito. Portanto, só por absurdo se pode dizer que as nossas forças de segurança não estão motivadas. Não é isso que eu vejo, não é isso que eu sinto, não é isso que eu sei. Não, não dizem. Não dizem, não. Diz o senhor deputado por eles, mas eles não precisam que o faça. Bom, quanto ao artigo 20 do orçamento, eu queria dizer o seguinte. Mantém-se a norma introduzida na Lei de Segurança Interna, tal como recentemente viram também em matéria de justiça e relativamente à Polícia Judiciária, que é de haver especialidades em relação à avaliação e à progressão das forças de segurança. Portanto, essas especialidades não são salvaguardadas, porque estamos a falar de universos específicos que, como o senhor deputado concordará, merecem um regime especial. Em relação ao SIGAI, ao Sistema Integrado de Gestão de Armas e Explosivos, as verbas estão inscritas na rúbrica 007 da Lei de Programação. Portanto, estão lá, efetivamente, inscritas. Bom, em relação às contraordenações e à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em relação às contraordenações, vamos falar, perder um bocadinho de tempo para perceber do que estamos a falar, francamente. O Sr. Deputado sabe que hoje os ilícitos estradais constituem um universo tão vasto que estiveram na origem de várias reformas profundas do direito sancionatório público. O Sr. Deputado sabe certamente que até ao início da década de 90, em matéria de estrada, havia delitos penais de pequena importância, as contravenções e as transgressões. E em 1993, como sabe, entrou em vigor um novo Código da Estrada que transformou em contraordenações estes ilícitos para descongestionar os tribunais, para permitir a aplicação das sanções. Mas mesmo com esse movimento, o volume de contraordenações estradais é tão grande que é necessário haver instrumentos muito expeditos. Por exemplo, um penalista ilustre, professor da Universidade Católica, o professor Germano Marques da Silva, que, aliás, foi um dos autores do Código da Estrada de 1993, com o qual trabalhei numa outra revisão penal, propôs o seguinte. Propôs que, para facilitar a aplicação de sanções, houvesse sanções fixas. O que, no entanto, é muito duvidosamente constitucional. Porque sanções fixas, como sabe, não permitem variações de ilicitude e de culpa. Porque nem todas as infrações têm o mesmo merecimento. E nós temos de graduar as infrações. O que eu quero dizer com isto é que o problema das contraordenações é um velho problema, que certamente todos conhecem. Aquilo que nós estamos a fazer é tudo para o resolver. E tudo para o resolver significa o quê, afinal? Significa que no Código da Estrada fizemos as alterações que se impunham. Para que cada técnico superior possa, pelo sistema de delegação de competências, levar o processo desde o princípio até ao fim. Ao nível ainda de Código da Estrada, conseguimos simplificar o processo, desmaterializá-lo. Vamos permitir que no plano eletrónico haja modelos de decisão que, respeitando os princípios da culpa e da gravidade do ilícito, deem uma resposta célere. E, portanto, estamos a melhorar a nossa capacidade de resposta. Porque, efetivamente, queremos que quem prevarique seja sancionado. Bom, quanto à videovigilância. Quanto à videovigilância, Sr. Deputado, é bom ter presente o seguinte. A videovigilância assenta numa situação legal em que tem de haver o acordo, no fundo, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porquê? Porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados dá um parecer vinculativo em relação à videovigilância. E, portanto, com esse parecer vinculativo, não pode dizer-se que depende apenas do Ministério da Administração Interna haver ou não videovigilância em algum sítio. O que nós temos sempre feito é dar todo o apoio às autarquias que pretendem ir para esquemas de videovigilância e mesmo incentivá-las proativamente a irem para esses esquemas. Bom, o que é que nós temos já autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados? Um sistema de videovigilância na Baixa Histórica do Porto, no Santuário de Fátima. Parcialmente autorizados também já. Parque de estacionamento da Praia da Rocha. Recusado. Um sistema de videovigilância na Batalha. Em preparação, Faro, Amadora, Sintra, Estarreja e Freguesia de São Nicolau, em Lisboa. Em debate nas autarquias, temos em Viseu e noutras autarquias ainda um debate interno sobre a adoção de esquemas de videovigilância. Em suma, o sistema de videovigilância está a avançar, mas naturalmente a avançar com respeito pelas regras legais que os senhores deputados aprovaram com os votos favoráveis do seu partido. Não esqueça. Bom, quanto ao programa Táxi Seguro, queria aqui dar alguns números que provam bem qual tem sido o progresso do programa. Atualmente estão abrangidos pelo programa em Lisboa 4.139 táxis, em Setúbal 260 e na área metropolitana do Porto 1.456. Este programa tem sido um programa de sucesso que tem estado associado a uma efetiva redução de criminalidade nesta área, que era uma área que muito nos preocupava. Quanto ao Observatório de Delinquência Juvenil, queria dizer que está a funcionar já. E está a funcionar na Universidade do Porto, na Faculdade de Direito do Porto, sendo orientado por um dos mais eminentes professores do país em matéria de Sociologia e Psicologia Criminal, que é o professor Cândido da Agra. Portanto, este Observatório está a funcionar. Os inquéritos a jovens estão já no terreno e o primeiro relatório provisório, segundo me disse o professor Cândido da Agra, será apresentado em março de 2009. Portanto, mais uma medida que foi realmente prometida e que foi cumprida. Em relação aos estatutos das forças de segurança, também pergunta transversal que foi colocada por vários grupos parlamentares, eu gostaria de dizer o seguinte. Os estatutos das Forças de Segurança estão a ser preparados e elaborados num clima participativo. Nós não queremos que a pressa seja aqui má conselheira. Queremos que os estatutos das Forças de Segurança e que a regulamentação das leis orgânicas assentem num grande consenso com as próprias Forças de Segurança. Para além, naturalmente, das direções das Forças de Segurança, temos ouvido as associações, que têm dado um contributo muito válido, os sindicatos e as associações socioprofissionais, e vamos, certamente, até ao fim do ano, ter prontos, como já dissemos várias vezes, esses estatutos. Bom, relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Teresa Moraes de Sarmento, estou muito de acordo com aquilo que diz sobre a motivação das Forças de Segurança e com as ações preventivas. Realmente, se não houvesse motivação das Forças de Segurança, pergunto, como seria possível, nesses dias, nessas noites, em que foi realmente necessário mostrar que a autoridade do Estado prevalece e que há segurança no nosso país, colocar milhares de polícias e militares da Guarda Nacional Republicana na rua? Motivados com ações, com resultados ao nível de apreensões de armas, de apreensão de droga, de detenção de suspeitos. Foi assim que realmente nós avançamos, dando mais segurança aos portugueses, em conjunção com as forças de segurança. Em relação às mortes na estrada, queria dizer o seguinte, e à estratégia de segurança rodoviária. De facto, um dos domínios em que tivemos melhores resultados nos últimos anos, resultados que têm de ser partilhados com as forças de segurança, têm de ser partilhados com os cidadãos em geral, por causa do aumento do seu sentido de responsabilidade cívica, têm de ser partilhados a vários níveis, porque estes resultados dependem do melhoramento das vias, sim, das obras públicas. Do melhoramento das vias dependem também, naturalmente, da melhor fiscalização pelas forças de segurança, das campanhas de sensibilização, mas reparem, de facto, é impressionante como, partindo de uma realidade de mais de 2.600 mortos, em meados da década de 80, chegámos a 850 mortos em 2006. Um terço. E 854 em 2007. E para quem pensasse que a história tinha acabado, aqui estão os números deste ano. Temos mais de 90 mortos em relação ao período molde do ano passado. Nada disto resulta de sorte. Não estou a dizer que o mérito é só do Maio ou do Governo, não me compreendam mal. Mas também não alijo a cota parte que o Ministério e, sobretudo, as Forças de Segurança têm neste processo, que é uma cota parte que tem de ser assumida e tem de ser valorizada. A nossa estratégia de segurança rodoviária, respondendo à questão da senhora deputada, passa por várias medidas. Claro que nós temos bem identificadas as causas da sinistralidade e, sobretudo, da sinistralidade grave. Temos, evidentemente, o excesso de velocidade e aí a resposta é a implantação da rede de radares. Temos, evidentemente, as manobras perigosas, o abuso do álcool e da droga. Recordo que foi durante esta legislatura que passou a haver controlo da droga na condução. Estava prevista legalmente, mas não existia. E hoje existe. Também iremos, para além da revisão pontual do Código da Estrada, que já foi levada a cabo, fazer uma revisão mais geral do Código da Estrada. Mas trata-se de um domínio no qual continuaremos a investir, porque já verificámos que aqui as políticas de segurança têm um alto rendimento. Em matéria de proteção civil, pode dizer-se mesmo, em matéria de proteção civil, já são conhecidos os números relativos a focos florestais este ano. E o que revelam eles? Que a área ardida este ano é a menor desde a implantação do regime democrático. Só tem comparação com a área ardida de 1971. E, este ano, houve uma diminuição da área ardida em mais de 90% relativamente à média dos 10 últimos anos. Então, estes resultados não dependem apenas de fatores de clima. Dependem de muito esforço, de um dispositivo coerente que foi montado para combater os focos florestais. Compreendeu mais de 9.500 homens e mulheres, cerca de 2.300 veículos e 56 meios aéreos. Quero também sublinhar que esta política, para além de salvaguardar a floresta portuguesa, que é um bem ambiental, comunitário, da maior importância, tem resultados económicos que são absolutamente surpreendentes, porque a relação custo-benefício é uma relação de altíssima intensidade, como o Sr. Ministro da Agricultura teve ocasião de revelar. Aliás, em matéria de proteção civil, e para responder à última questão colocada pela senhora deputada, queria dizer que a diminuição de fundos comunitários é meramente aparente, porque nós vamos beneficiar do CREN com 150 milhões de euros, só na parte de comparticipação europeia, a que somam os 30% de comparticipação nacional, que nos permitirão modernizar e aperfeiçoar o sistema de proteção civil. Ao nível, como eu já referi, de construção, nomeadamente de quartéis, de bombeiros e de aquisição de equipamentos. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães. Bem, Sr. Deputado, realmente, sem querer repetir o que já disse em relação ao Sr. Deputado Luís Montenegro, eu tenho que afirmar o seguinte. Eu não compreendo a que é que se refere quando diz que eu subestimo a criminalidade ou me escondo atrás dos números. Deve ter-me confundido com outra pessoa, certamente. Eu devo ter para aí um sócia que fala em matérias de segurança e que diz uns disparates. É a única conclusão a que posso chegar. Pois se eu ando, desde que tomei posse como ministro, a dizer que a principal prioridade é a criminalidade violenta e grave. Se eu ando a falar em compra de armas, em construção de carreiras de tiro, que vão estar construídas até ao fim do ano, em aumento do treino das forças de segurança, com armas de fogo e incidentes tático-policiais, se eu faço esta identificação do fenómeno, se as medidas concretas de colocar polícias na rua em ações preventivas e de segurança pública correspondem a essa identificação. A que é que se refere o Sr. Deputado? Certamente a outra pessoa que não a mim. Lei das armas. Repito, mais do mesmo, não basta dizer que a lei das armas é um local inadequado. Mas inadequado porquê? Os senhores deputados sabem perfeitamente que desde há muitos anos, quando se compra um código penal, se fizerem essa experiência, ou um código de processo penal, tem menos de metade do livro ocupado pelo código propriamente dito e tem uma série de diplomas avulsos. A lei do terrorismo é legislação avulsa. As leis de criminalidade económica e financeira é legislação avulsa. A lei das armas é legislação avulsa e já tem hoje, medidas processuais e de polícia. Portanto, é completamente desfasada a crítica técnico-jurídica que o senhor deputado fez e costumam fazer esse propósito. Senhor deputado, eu nunca ouvi nenhum constitucionalista fazer essa crítica, a não ser que o seu conceito de constitucionalista seja muito generoso. Mas, de qualquer maneira, em relação à crítica ser improcedente, enfim, isso... Não ouvi nada. Não ouvi nada. Isso deve ter sido em sonhos. Bom, deve ter sido em sonhos que o Sr. Deputado ouviu isso. Bom, quanto à existência de duas políticas, o Sr. Deputado disse que houve duas políticas. Bom, duas políticas, porquê? Repare, eu estive aqui a falar da lei de programação, das leis orgânicas das forças de segurança. Dei continuidade à reforma da segurança interna com a aprovação das novas leis de segurança interna e de organização da investigação criminal. A não ser que o senhor deputado considere que é uma mudança da política alterar uma data de recrutamento. Eu não acho... Quer dizer, eu estou a falar de política com P maiúsculo, da orientação política do governo, da segurança comunitária, do policiamento de proximidade, dos programas de policiamento de proximidade, da utilização da tecnologia em benefício da prevenção. Nada disso mudou. Aliás, eu já disse várias vezes, e vou repeti-lo para o Sr. Deputado ouvir melhor, eu próprio tive a honra de colaborar na redação do programa do Partido Socialista, em matéria de segurança. E, portanto, não estou a executar um programa que me seja estranho ou que contrarie, nesta parte da legislatura, a primeira parte. Não há uma perfeita coerência e continuidade. Bom, quanto ao congelamento de admissões, enfim, eu suponho que já lhe respondi com clareza. Quanto ao equipamento das forças de segurança, não é palavras. Nós... Por exemplo, isso tem de ser valorizado, decidimos comprar 42 mil novas armas de fogo, de 9 milímetros. Já comprámos, não é? Decidimos, já comprámos cerca de 10 mil. Não, já têm os colos. Mas é que o governo a que o senhor deputado pertenceu não comprou arma nenhuma. Comprou zero armas, zero colos, e eram precisas já na altura. Porque já tinham dezenas de anos. Portanto, o que mais vemos, é que realmente a crítica aqui não é coerente, porque é uma crítica só de palavras. A polícia, como o senhor deputado provavelmente sabe, tem uma palavra de ordem que é res, non verba, atos e não conversa. Ora bem, o que eu concluo é que os senhores deputados às vezes têm muita conversa e pouca obra. Ao nível de viaturas, nós só este ano comprámos quase 1000 viaturas para as duas forças de segurança. Ah, e em relação à lei de programação, não se preocupem, senhores deputados. Realmente o ano ainda não chegou ao fim, mas nós iremos executar a lei de programação em mais de 90%. Estejam descansados. Iremos executar a lei de programação e temos um plano de venda de edifícios devidamente programado. Bom, quanto ao recrutamento de polícias, eu creio que isso foi absolutamente respondido. Estatutos também, operações também. Bem, a questão dos suicídios. Eu vou responder com clareza à questão dos suicídios. Não quero que os senhores deputados pensem que me eximo a falar nessa questão. Em geral, aquilo que nós sabemos é que os suicídios nas forças de segurança não são em número superior aos suicídios que se verificam entre a população em geral. Mas esta afirmação, para evitar quaisquer ambiguidades ou dúvidas, não é uma afirmação que eu faça para dizer que não é necessário haver programas de prevenção do suicídio. Não interpretem mal as minhas palavras. Há um programa de prevenção do suicídio que está a funcionar nas forças de segurança. Ainda ontem estivemos reunidos com o Serviço Especializado de Prevenção de Suicídios do Hospital Santa Maria para desenvolver um protocolo de cooperação entre esses serviços e as forças de segurança para reforçar a nossa atuação. Reparem, para não falar só no futuro, devo dizer que o número de consultas pessoas em risco aumentou exponencialmente. Na Polícia de Segurança Pública, enfim, eu não quero falhar em contas, mas aumentou em 500 ou 600%. Também devo dizer que, sempre que é detectada alguma situação de risco, são tomadas as medidas adequadas, nomeadamente retirar a arma da pessoa que está em risco e haver um acompanhamento. Agora, sem demagogia, há duas coisas que eu queria dizer. Falar de forma pouco responsável em suicídio é sempre errado. Não estou a dizer que o senhor deputado falou. Estou a dizer que falar de forma pouco séria e ponderada em suicídio é muito errado, porque tem um efeito indutor e de mimetismo, e, portanto, peço muita seriedade a todos nisto. E, por outro lado, devemos ter uma atitude positiva de apoio às forças de segurança também nesta matéria. Bom, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Filipe referiu-me um alegado caso de aplicação injusta de uma sanção a um elemento de uma força de segurança. Vejamos. Como o Sr. Deputado António Filipe sabe tão bem como eu, vivemos num Estado de Direito. Isso significa o quê? Significa que se num organismo do Estado qualquer for mal exercido o direito sancionatório, o visado tem todos os direitos de defesa, incluindo depois direito de recurso, seja hierárquico, seja para os tribunais. Portanto, o Sr. Deputado não pode pressupor que existem ilhas dentro do Estado de Direito português onde as pessoas estão desprotegidas. Não é verdade, Sr. Deputado? O senhor sabe perfeitamente que se num organismo qualquer for aplicada uma sanção injusta, a pessoa que é vítima dessa sanção tem o direito de recorrer hierarquicamente e para os próprios tribunais. Também quero dizer que a sua visão em relação à Guarda Nacional Republicana resulta de uma divergência entre nós, que eu assumo muito claramente. O senhor deputado é, eu sei perfeitamente isso, contra a natureza militar da Guarda Nacional Republicana. O senhor deputado acha que devia haver sindicatos na Guarda Nacional Republicana, direito à greve e por aí fora? E eu acho que não. É esta a pequena divergência. E, portanto, não vale a pena falar num fé de Iber para a mascarar. Agora, eu vou-lhe explicar porque é que sou a favor da natureza militar da Guarda Nacional Republicana. As transformações que houve no nosso país nos últimos anos justificam plenamente o sistema atual.
repare, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública têm, é certo, essencialmente as mesmas competências. No domínio da ordem pública, no domínio da investigação criminal, em que são órgãos de polícia criminal com competências genéricas. Mas têm desenvolvido, e bem, e isso é potenciado pelo sistema atual, certas valências específicas. Por exemplo, é natural que seja uma força de segurança como a Guarda, a desenvolver o SEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, o que fez desde 2001, e a criar o GIPS, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro. E essa criação é essencialíssima para melhorar a nossa resposta aos incêndios florestais. É também muito positivo que haja uma força de segurança de natureza militar para poder intervir e participar na Eurogendfor, na Gendarmerie Europeia, que dá uma resposta qualificada a incidentes em que é necessária proteção civil ao mais alto nível. Portanto, é positivo para o nosso país, quer no âmbito das missões de segurança interna, quer no âmbito das missões de segurança externa, que haja uma força de segurança de natureza militar, mas subordinada à cadeia hierárquica das forças de segurança através do Ministério da Administração Interna. Isto é que o Sr. Deputado não consegue compreender, se me permite. E o Sr. Deputado não consegue compreender porque não põe, em primeiro lugar, com toda a franqueza, o interesse da própria segurança. Põe em primeiro lugar aquilo que acha que deve ser o interesse corporativo da instituição, achando que era melhor haver sindicatos e direito à greve. Com todo o respeito que eu tenho pelas associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana, penso que não é esse o caminho adequado. Penso que o sistema dual tem dado frutos e deve ser preservado. Bom, em relação às receitas próprias e, particularmente, às terríveis receitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Uma resposta muito simples que depois podemos desenvolver. Em primeiro lugar, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, certamente por equívoco, o SEF não cobra quaisquer tipos de emolumentos. Portanto, não pode aumentar aquilo que não existe. Em segundo lugar, em 2007, não cobra emolumentos. Há apenas coimas e taxas. Em 2007, as alterações de montantes de taxas integraram as atualizações anuais decorrentes da aplicação das portarias anteriormente vigentes. A revisão não foi feita na ótica do aumento de taxas. Em terceiro lugar, os montantes, quer das taxas, quer das coimas, são compatíveis, são idênticos aos praticados noutros países da União Europeia e apenas têm vindo a registar ligeiras alterações quantitativas de acordo com o índice médio de preços no consumidor. Se o Sr. Deputado tiver dúvidas, eu atrevo-me a recomendar uma leitura atenta de uma explicação muito pormenorizada que está incluída no sítio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a este propósito e que certamente lhe dissipará todas as dúvidas que ainda tenha. Bom, relativamente à lei de programação, já respondi. Até ao fim do ano, falaremos no fim do ano, teremos executada em percentagem muito surpreendente pelos vistos para os senhores deputados dessa lei. E em relação à alienação de infraestruturas, eu queria dizer também que nós não vamos proceder a alienações precipitadas que não defendam o interesse público, mas temos prevista a alienação de vários edifícios, do Comando da Brigada Territorial número 5, da GNR em Coimbra, do Comando da GNR de Braga, do edifício da Bela Vista do Corpo de Intervenção do Porto, do edifício do antigo Governo Civil do Porto, várias casas de função e de guarnição da GNR de lutas e sem interesse para o serviço, de quartéis da GNR em Lisboa e de edifícios, em geral, sem interesse em virtude da reestruturação das forças de segurança. Mas temos um plano que será apresentado no fim do ano para verem o grau de execução da lei de programação. Bom, em relação à Rede Nacional de Segurança Interna, eu suspeito que há aqui uma certa confusão, para ser inteiramente franco. A Rede Nacional de Segurança Interna é aquilo que permite às quadras postos e quartéis comunicarem entre si em banda larga, de forma eficaz. Eu não conheço ninguém que possa discordar disto. Eu não compreendo que haja alguém que possa discordar da ideia de que é necessário esquadras, postos, quartéis comunicarem-se de forma eficaz. Para quê? Para prevenir e combater a criminalidade. Se houver um assalto agora a um posto de abastecimento de gasolina, é desejável. Não vejo qual é a dúvida que possa haver uma comunicação imediata a todo o dispositivo sobre a identificação da viatura em que, porventura, fugiram os autores do crime ou os suspeitos do crime. Isto é completamente claro. Isto não tem nada a ver com outra coisa que, confusamente, foi aqui invocada. Foi o sistema integrado de informação criminal. Estamos a falar notoriamente de coisas diferentes. O sistema integrado de informação criminal, Sr. Deputado, foi previsto na Lei de Organização da Investigação Criminal em 2000, como o senhor sabe, e é tornado absolutamente obrigatório por uma nova realidade em relação ao crime e em relação às polícias portuguesas. Como sabe, antes da instauração do regime democrático, era tradicional uma bipartição nas polícias. Uma só polícia, a Polícia Judiciária, era responsável pela investigação criminal. E duas polícias eram forças de segurança com missões exclusivas no domínio da ordem pública. Hoje, num país em que vigora o princípio da legalidade e em que a cada crime corresponde uma investigação, a cada investigação um inquérito, a cada inquérito a direção do Ministério Público adjuvado por um órgão de polícia criminal, a manutenção desse estado de coisas é impossível. E, portanto, todas as polícias têm competências. E, tendo competências, é absolutamente obrigatório que troquem informações. Até porque sabemos hoje, por exemplo, para investigar uma organização criminosa ou terrorista, muitas vezes é um pequeno crime que dá informação útil. Um crime de falsificação, ou um pequeno furto. Para isso, é necessário que haja, portanto, um sistema integrado de informação criminal. Na realidade, aquilo que nós estamos a fazer agora, depois de rever a Lei de Segurança Interna e a Lei de Organização da Investigação Criminal, depois dessa revisão necessária, é criar o Sistema Integrado de Informação Criminal. Como sabem, nessas leis, ao contrário do que o Sr. Deputado algumas vezes disse, foram criadas todas as garantias de que a informação pertinente no processo penal, a informação com a qual só lidam intraprocessualmente magistrados e órgãos de polícia criminal. Está completamente clarificado isso. Bom, pressenti que houve aí uma certa confusão em relação a isto. É? Bom. Aí é?
Isto que nós aprovámos há muitos anos na lei do sistema integrado de informação criminal. Se há explicações a dar, é porque é que não o criaram ainda ao fim destes anos todos. Ou porque é que só agora estão a fazer? Não precisa pôr essa arte professoral para nos explicar uma coisa que fomos nós que aprovámos.
Não é professoral, Sr. Deputado. Bom, em relação ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Bom, os números das manifestações. Em relação aos números das manifestações, queria dizer só o seguinte. Bom, Sr. Deputado, quando há uma manifestação, quando há uma manifestação, é evidente que a polícia deve saber o número de manifestantes para garantir o livre exercício do direito de manifestação. É evidente. Mas não consta das obrigações das forças de segurança fazerem avaliações públicas do número de manifestantes. Essa é uma questão das forças de segurança. As forças de segurança têm latitude técnica para divulgar ou não divulgar os números de manifestantes. Tem latitude técnica, porque não é uma questão política, é uma questão técnica para mim. As forças de segurança têm latitude técnica para divulgar ou não os números de manifestantes. O que eu lhe digo é que as forças de segurança não têm a obrigação de quantificar os manifestantes para a respectiva organização. As forças de segurança apenas fazem avaliações para a sua própria atividade operacional. E repare, eu nem sei a que é que o senhor deputado se refere por causa do seguinte. Na última manifestação, aquilo que ouvi nos órgãos de comunicação social foi qualquer coisa como esta. De acordo com uma afirmação informal que, alegadamente, teria provindo da polícia, haveria 7 mil manifestantes ou menos. De acordo com os organizadores, haveria 20 mil. Portanto, o Sr. Deputado está convencido de que foi imposto um voto de silêncio para o Governo não ser prejudicado? Porquê? Então, se fosse assumida uma avaliação, seria uma avaliação de menos de metade do que aquela que foi revelada pelos próprios manifestantes. Portanto, custa-me compreender o alcance da sua pergunta neste domínio. Bom, em relação aos concursos e admissões de polícias, eu creio que a resposta está dada. Em relação às operações policiais também, com este acrescentamento. Sr. Deputado, em relação às operações policiais, nós não temos nenhuma pretensão, nem admitimos que haja uma estigmatização de pessoas ou até de bairros. Por exemplo, o Sr. Deputado utilizou a expressão bairros problemáticos. Fique sabendo que é uma expressão que eu nunca utilizei e só utilizei agora para o citar. Não gosto de falar em bairros problemáticos. Falo em zonas problemáticas. Os bairros em si são bairros onde moram pessoas, na maior parte dos casos, cordeiras, que gostam que os seus direitos sejam respeitados e que não são suspeitas de atividades criminosas. Não gosto dessa expressão. E nós não desenvolvemos políticas de segurança contra bairros. Desenvolvemos políticas de segurança para proteger as pessoas que estão também nesses bairros, a que o senhor chama problemáticos. E essas políticas são absolutamente necessárias. Quando se vêem confrontos de desordeiros nas ruas, é evidente que tem de haver presença policial e tem de haver ações preventivas conexionadas com a investigação criminal, sim senhor. Mas desde que lhe diga o seguinte, na minha perspectiva e na leitura que eu faço da própria Constituição, a primeira missão de polícia é a manutenção da ordem e da paz pública. Claro que é absolutamente necessária a investigação criminal, mas nunca se pode subestimar a missão de manutenção da ordem e da paz pública. Bom, em relação ao centro idoso, gostava de dizer que está definido por resolução do Conselho de Ministros um novo modelo que é racionalizador, que é multilinguístico e que significa um progresso muito efetivo. Foi criado o Centro de Instalação do 112 PT, reunindo já todas as entidades interessadas, que, como sabe, são muitas. Isto é o Ministério da Saúde, a PSP, a GNR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E está em elaboração a nova plataforma logística de apoio a operadores. Prevemos que para o início de 2009 se abra o Centro 112 Sul no Tagus Parque. O 112 dos Açores está em remodelação e o financiamento é assegurado via Siresp e através também do orçamento do Ministério da Saúde e do Plano Tecnológico do MAI. Em relação ao voto eletrónico, o que eu lhe queria dizer é o seguinte, o que nós temos é recenseamento eletrónico. Qualquer passo para o voto eletrónico só será dado com o apoio institucional da própria Assembleia da República. Não daremos nenhum passo no sentido do voto eletrónico sem... Como? É um objetivo, mas que só será prosseguido, só caminharemos nesse sentido com a autorização, com um voto favorável da Assembleia da República. Bom, em relação aos países lusófonos, também gostaria de dizer o seguinte. Nós criámos, na nossa política e na dimensão externa da nossa política de segurança interna, privilegiamos o relacionamento com os países lusófonos. Eu referi, como observaram na minha intervenção, que foi criado um fórum de ministros da administração interna. A nossa cooperação, seja bilateral, seja multilateral, é, posso dizê-lo sem dúvida, excelente, com todos os países de língua oficial portuguesa. E essa cooperação abarca a formação. Nós temos alunos de vários países lusófonos no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna. Enviamos formadores para esses países. Temos oficiais de ligação. Cooperamos em matéria de migrações, de forma sempre muito fraterna, diria, e muito próxima. Duas questões que eu queria sublinhar. Não é indiferente a nossa pertença à União Europeia para o desenvolvimento do relacionamento com os países lusófonos. Vou-lhe dar um exemplo claro. Foi durante a nossa presidência que aprovámos politicamente o acordo para a mobilidade especial com o Cabo Verde. Existe um relacionamento muito, muito próximo entre a União Europeia e Cabo Verde, que foi impulsionado durante a nossa presidência. Outro exemplo que o Sr. Deputado chamou à colação. A questão da diretiva do retorno. Sr. Deputado, eu francamente às vezes tenho dificuldade em perceber por que razão se obstinam a não compreender a diretiva do retorno. A diretiva do retorno, Sr. Deputado, a diretiva do retorno, se me permite dar um exemplo de direito de trabalho, é como salário mínimo. A diretiva do retorno estabelece... Não, mas é verdade. Não, é verdade. A diretiva do retorno estabelece, por exemplo, que em regra, um imigrante irregular pode ser detido durante 6 meses, como regra geral. Se não houver diretiva de retorno, o que é que se faz? Passa-se que, de acordo com as legislações nacionais, os países membros podem ter um imigrante irregular detido durante um período ilimitado. Porquê é que se critica então a diretiva do retorno? Porque Portugal, que apenas pode ter imigrantes detidos em situação irregular durante 6 meses, vai aumentar o prazo? Não vai. Não vai, porque a diretiva do retorno estabelece períodos máximos, não mínimos. Por exemplo, a diretiva do retorno estabelece que antes da expulsão compulsiva de um imigrante em situação irregular, se deve privilegiar o abandono voluntário. Isto é correto ou não? É, porque se não existir diretiva do retorno, se passa imediatamente para a expulsão compulsiva. Portugal já tinha esse mecanismo, não precisa dele. O mesmo se diga do apoio judiciário. Em suma, a diretiva do retorno estabelece limites mínimos de garantia aos imigrantes em situação irregular. Nós gostaríamos que fossem maiores, isto é, idênticos aos da legislação portuguesa, claro. Por isso é que a nossa legislação é como é. Mas esse esforço é um esforço considerável para a União Europeia, porque na União Europeia, antes da diretiva de retorno, havia um número muito elevado de Estados que, por exemplo, não tinha nenhum período máximo de internamento de imigrantes em situação irregular. E penso também no seguinte, Sr. Deputado. A União Europeia tem 27 Estados. Por que razão acha o Sr. Deputado que esses 27 Estados, com posicionamentos políticos, ideológicos tão variados, concordaram na diretiva? Porque a diretiva constitui o máximo denominador comum, de acordo com a tradição humanista da Europa, na defesa de padrões mínimos no tratamento de imigrantes em situação irregular. Portanto, a influência da diretiva de retorno na nossa legislação é nenhuma. Em legislações de Estados que não tinham essa tradição de proteção de imigrantes, mesmo que em situação irregular, é uma influência efetiva. Apresentar a história ao contrário não serve aqui de nada. Bom, eu suponho que com isto respondi ao essencial das questões. Agradeço o tempo que me foi concedido e estou disponível para... Sim, estou disponível para continuar.
Senhores deputados, dada a disponibilidade do Sr. Ministro responder ainda mais umas questões, eu desafiava-os a serem muito sintéticos e se todos conseguíssemos fazer as perguntas entre os 3 e os 4 minutos, o Sr. Ministro, em meia hora, ficava livre para o seu compromisso. Tem pessoas à espera. Era o desafio que vos deixava. Eu tenho a primeira inscrição, o Sr. Deputado Luís Montenegro, que desde já dava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa de Secretários de Estado. E dizer o seguinte relativamente àquilo que foram as respostas ou a falta delas da intervenção que acabou agora de produzir o Sr. Ministro. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, nós estamos aqui não propriamente para discutir a estratégia e o pensamento de segurança do Partido Social Democrata, embora o tenha, embora tenhamos todo o gosto em discuti-lo consigo, mas não é este o momento. Este é, isso sim, o momento de percebermos qual é o pensamento e, sobretudo, qual é a ação do Governo em matéria de segurança. Quem está aqui, efetivamente, hoje, em avaliação, não é o Partido Social Democrata, é o Governo e aquilo que tem feito, que não tem feito e que tenciona fazer no próximo ano. E o Sr. Ministro caracterizou a posição do PSD como errática, mas essa é precisamente a maior característica que podemos sacar a si e ao seu governo, Sr. Ministro. Eu dou-lhe dois exemplos muito, muito breves. Um ao nível da mensagem e outro ao nível de algumas medidas que foram sendo preconizadas. Da mensagem, porque, Sr. Ministro, eu aconselhava a Vossa Excelência a fazer um roteiro relativamente àquilo que foram as suas intervenções desde que tomou posse como Ministro da Administração Interna, a propósito do aumento de criminalidade. É que nós não estamos esquecidos dos debates que travámos nesta Câmara, quer no plenário, quer na Comissão, na primeira Comissão, a propósito, precisamente, de várias vindas do Sr. Ministro por causa de acontecimentos relacionados com o aumento da criminalidade. Ocasiões essas onde várias vezes, mas várias vezes, o Sr. Ministro se defendeu e defendeu aquilo que era a posição do Governo com o recurso a números e a estatísticas. E mostrando até, em alguns momentos, sobretudo no momento inicial em que a oposição e o PSD colocaram essa matéria em cima da mesa, muitas vezes desprezando aquilo a que nós, na altura, designávamos e continuamos a designar, o sentimento de insegurança que Vossa Excelência, já na altura com o tal ar professoral, veio desculpar-se, sendo uma análise muito subjetiva. O certo é que, com o tempo, com o avolumar das questões de insegurança, Vossa Excelência acabou por aderir àquela que era uma tese com a qual não concordava. Isso está registado e, portanto, a melhor resposta que lhe posso oferecer é convidá-lo a tornar a ouvir e a ouvir-se, porque não era um sósia, era mesmo o Sr. Ministro, Dr. Rui Pereira, que estava na primeira Comissão e no plenário da Assembleia da República a produzir essas informações. Como de resto, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda num debate recente aqui, num debate quinzenal recente, quis fazer exatamente o mesmo. Mas também ao nível das medidas, Sr. Ministro. Porque que dizer, senão de que se trata de uma política errática, tudo aquilo que tem a ver com a gestão de recursos humanos? O Sr. Primeiro-Ministro, no plenário da Assembleia da República, numa das tais ações de política com P grande, que é o debate quinzenal com a Assembleia da República, afirmou categoricamente que iria congelar as admissões nas Forças e Serviços de Segurança nos anos 2008 e 2009. Afirmou categoricamente que ia transferir, não sei, 4.800 militares da GNR e agentes da PSP de funções administrativas para funções operacionais. Foi ele que o disse. E o que é que fizeram a seguir? O que é que fizeram com o avolumar dos tais problemas de insegurança? Vieram inverter toda essa política e, portanto, mostrar exatamente que se há marca que se pode aplicar, sobretudo nessa matéria, é que o Governo tem agido de uma forma errática. E deixe-me dizer-lhe uma outra coisa, Sr. Ministro, a propósito da lei das armas. Eu não quero estar a dar aqui nenhuma lição sobre o caso. Também não recebo lições de quem quer que seja a esse e a outros propósitos. Aprendo muito com aquilo que se vai passando. E a história desta lei das armas, da lei das armas vigente, independentemente agora da proposta de alteração, não é uma boa história. Porque começou logo mal, é verdade, ainda nos governos do PSD e do CDS-PP, porque das duas vezes que a iniciativa legislativa chegou à Assembleia da República, acabaria por caducar em virtude de duas vezes ter havido demissão do governo. Depois, a iniciativa acabou por entrar já no consulado do Partido Socialista. Uma iniciativa que tinha como grande desiderato promover uma codificação, uma harmonização legislativa, porque a legislação era muito dispersa nessa matéria. Acabou o processo legislativo por ter uma marca muito, muito negra, qual seja a de, à pressa, em dezembro de 2005, precisamente para nela integrar as medidas especiais de polícia, o Partido Socialista querer aprovar a proposta de lei que estava em discussão, a tal ponto que mais de 90 artigos atinentes à matéria do colecionismo e do tiro desportivo terem que ser retirados porque não estavam ainda suficientemente amadurecidos e naquele instrumento legislativo havia uma série de competências que eram cometidas às associações do setor que não tinham sido ouvidas. Para aprovar a lei à pressa, fez-se exatamente essa diligência. Mas quem fez? Foi o Partido Socialista, que suporta o Governo. E agora, desta vez, a mesma coisa, Sr. Ministro. Sr. Ministro, por alguma razão, não referiu na sua intervenção, ou não se referiu na sua intervenção àquilo que eu lhe disse na minha primeira
intervenção. Havia ou não havia um grupo de trabalho constituído por elementos do Ministério da Administração Interna, pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e por associações do setor, nomeadamente da caça, para promover a uma alteração da lei das armas, sobretudo nas inúmeras dificuldades que ela trouxe com o funcionamento de algumas atividades como essa especificamente. Havia, e foi de uma forma abrupta, repito, posta de lado e sem o mínimo diálogo com as pessoas com quem estavam a refletir e a amadurecer essa alteração legislativa, ela acabou por ser tomada. Disse o Ministro, não está demonstrado tecnicamente que ser inadequado integrar um novo regime no âmbito da detenção e da medida de coação de prisão preventiva na lei das armas. Ó Sr. Ministro, eu não vou aqui também aprofundar muito essa matéria, mas todos percebemos que estamos num domínio muito importante do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, do ponto de vista da sua proteção constitucional. Estamos no domínio de uma medida de coação que é a pena máxima em medidas de coação, que é a privação da liberdade. E todos sabemos que é na Constituição da República e no Código de Processo Penal que, em primeira mão, essa matéria deve estar a ser tratada. Mas nem sequer estamos a falar de um crime específico. Nós estamos a falar de vários crimes que, só por serem cometidos com arma, é que têm... Sim, só por serem cometidos com arma é que têm aquela cominação, Senhor Ministro. Porque os exemplos que Vossa Excelência deu anteriormente de uma técnica legislativa parecida, nomeadamente com o tráfico de estupefacientes, era um crime concreto, não era uma pleia de crimes como acontece com os crimes cometidos com arma. E, Senhor Ministro, em matéria de regime de detenção e de privação da liberdade, de medidas de coação, não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista da harmonização sistémica, é o Código de Processo Penal um instrumento onde ele deve estar...
Sr. Deputado, chamava a atenção para a hora e para o facto de estarmos a discutir o Orçamento de Estado.
Vou terminar, Sra. Presidente, colocando três perguntas muito rápidas, telegráficas mesmo, ainda a propósito do Orçamento de Estado e das grandes opções do plano para o próximo ano. Sr. Ministro, programa de formação e treino das Forças de Segurança. Vossa Excelência prometeu 7 carreiras de tiro para o cumprimento deste plano até ao fim de 2008. Não se conhece nenhuma. Segunda questão, Sr. Ministro. Vossa Excelência prometeu uma reforma do regime jurídico das polícias municipais. Em que pé estamos nesta matéria? Terceira e última questão, Sr. Ministro. No mapa do Orçamento de Estado número 12 do Ministério da Administração Interna, há uma verba no âmbito do Orçamento da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária de 9.742.911 euros, que é, de resto, a verba mais vultuosa desse orçamento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Nós não conseguimos perceber qual é o alcance desta verba, uma vez que a sua rúbrica apenas diz outros trabalhos especializados. Não sei se isto tem a ver ou não com o programa de recuperação das contraordenações, com o pagamento da assessoria que tem sido necessária para essa matéria, mas, de facto, despertou aqui a nossa atenção por ser uma verba muito vultuosa que não aparece discriminada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Montenegro. Ah, desculpe. Deputado Bruno Magalhães. Desculpe.
Nada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Ministro, quero em primeiro lugar dizer...
Chamava a atenção do tempo, se fosse possível, está bem?
Com certeza, Sr. Presidente. É isso que eu queria começar. Sr. Ministro, queria congratular-me por ter ficado, creio que é importante, e por isso mesmo a tentar colaborar e utilizar não mais que os 5 minutos. Desculpe que lhe diga, deixe-me que lhe diga antes. O Sr. Ministro fez 3 afirmações que, com fraqueza, e para quem já o conhece há algum tempo, tenho que lhe dizer que não está ao seu nível. Primeiro, em relação ao clone ou à sósia. Eu vou explicar, Sr. Ministro. Nós avisámos em relação ao carjacking, avisámos em relação aos efetivos, avisámos em relação à videovigilância. Vossa Excelência chamou-nos securitários e demagógicos, vezes sem conta. Depois, veio adotar as nossas medidas. Segunda matéria, segundo a nossa política de segurança, como o Sr. Ministro sabe, pode discordar dela e com certeza discordo. Mas é clara e é conhecida. Segunda afirmação, que também, desculpe que lhe diga, parece que foi infeliz. Vossa Excelência tem muita conversa e pouca obra. Vossa Excelência gosta, em relação de agentes a mim, Vossa Excelência gosta tanto de falar em números de 2004, quando repartiu por todos, e bem, a redução do número de sinistralidade teve uma grave omissão, sabe? Não falou no Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, pela primeira vez elaborado no nosso país, e que foi, olha, imagino, em 2004. Nem falou, Vossa Excelência, que até gosta das atividades desportivas, como eu, do Euro 2004 e da segurança do Euro 2004. Lamento isso, Sr. Ministro. Por fim, que fique claro, quanto à questão dos suicídios da polícia, Sr. Ministro, eu coloquei a questão com seriedade e, ao contrário de Vossa Excelência, deu a entender, não de forma demagógica. E digo-lhe mais, toda e qualquer medida deste Governo terá nosso apoio inequívoco. Posto isto, Sr. Ministro, reconheceu que o primeiro semestre de criminalidade foi mau, fica-lhe bem, mas não lhe fica bem estar a comparar com 2004. Vamos a fatos, eu dou-lhe três exemplos. Quando diz, e rigor é preciso, que havia mais criminalidade em 2004 do que neste momento. Quer ver? Carjacking, 2004, 178 casos. 2007, 488. Riam-se, os deputados, riam-se. Olha, a população que está a ser assaltada não se ri. Assaltos a bancos, 2004, 100. 2007, 212, duplicou. Roubos de combustíveis, 2004, 285. 2012, só em 6 meses, 212. Portanto, Sr. Ministro, é preciso ser rigoroso e julgo da sua parte até ficaria bem enquanto professor e bom que é. Dizer-lhe também, em relação ao grau de instrução da Lei de Programação de Forças e Serviços de Segurança. Já agora, Sr. Ministro, dizer-lhe, en passant, que não lhe fica bem omitir factos. Quando diz que não houve investimento em armamento para as Forças de Serviços de Segurança, o Ministro sabe que houve o Euro 2004. Vá lá o Ministério, peça à Secretaria-Geral, está lá as verbas todas, aconselho-lhe. E se quiser, poderei recordar-lhe até, dar a indicação da pessoa certa para falar em relação a essa matéria. Quanto a efetivos, o Ministro, enfim, nem sequer vou por aí, porque é mais do que óbvio que, aliás, o Sr. Ministro não respondeu à minha pergunta, não disse que dos 2 mil que prometeu, do mal ou menos, já percebemos que vai haver, sempre vai haver concurso em 2009, sempre disse, mas não disse, não confirmou que destes 2 mil, 1.200 vão sair. Acho que é uma não resposta que é elucidativa. E depois, Sr. Ministro, eu sinceramente pergunto-lhe, eu terei ouvido bem, estou bastante constipado e, portanto, pode não ter ouvido bem. Me terei ouvido bem, Sr. Ministro, que Vossa Excelência disse que num mês e 10 dias vai investir os 30 milhões de euros que faltam na Lei de Programação das Forças de Serviço de Segurança. Se assim for, deixo aqui um desafio, Sr. Ministro. No dia 15 de dezembro, vir à primeira comissão fazer o ponto de situação da execução da Lei de Programação das Forças de Segurança. Muito bem, Sr. Ministro. 15 de janeiro. Mas eu terei ouvido bem, Vossa Excelência, em 11 meses, de 62 milhões de euros, só conseguiu executar 34 milhões. Num mês, vai fazer um investimento de 30 milhões de euros. Já cá estaremos para ver e para fiscalizar naturalmente. E depois uma pergunta direta, Sr. Ministro, e que não respondeu. Quantos dos 4.800 não operacionais que iriam, de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, para funções operacionais, quando, a Presidência prometeu até ao final do ano que iriam estar todos em funções operacionais, quantos estão neste momento? E, do ponto de vista orçamental, sendo que cada um, em média, custará mais 200 euros, onde é que está a verba de 200 euros vezes 4.800? O mesmo se diga aos 1.800 funcionários públicos do quadro da mobilidade. Quantos estão a trabalhar no MAI? Onde está a verba no orçamento do MAI? Não vi, Sr. Ministro, se não me responder, devolvo e pito muita conversa, poucas respostas. Por fim, Sr. Presidente, em relação aos Serviços de e Fronteiras, dizer-lhes o seguinte. Sr. Presidente e Sr. Ministro, evidentemente, Sr. Secretário de Estado. Oficiais de ligação, quantos é que há neste momento? Qual a verba prevista para os mesmos? Entendo, o Sr. Ministro quer ou não, como nós entendemos, se desse entendo, necessário alargar a rede do mesmo. Isso confirma que, ao abrigo do artigo 88, que nós bem denunciámos, foram dadas 49 mil autorizações de residência em 6 meses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Peço desculpa dos 32 segundos a mais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito telegráfico. Mas queria dizer que o Sr. Ministro responde um pouco ao lado das questões que são colocadas. Porque ninguém falou aqui do Sistema Integrado de Informação Criminal, que aliás o Sr. Ministro não precisa de nos explicar o que isso é, porque o diploma legislativo que criou o sistema, criou no papel o Sistema Integrado de Informação Criminal, foi aqui apresentado pelo seu antecessor como Ministro da Proteção Interna, quando era Ministro da Justiça. E portanto, veja lá, aos anos a que isso já foi.
E, não é? E, portanto, não precisa de nos explicar o que é o Sistema Integrado de Informação Criminal. Porque a pergunta, a questão que eu aqui suscitei e reafirmo é da necessidade de ser prestada, não hoje, mas em momento adequado, a esta comissão, uma explicação sobre exatamente o que funciona e com que conteúdos é que funciona a Rede Nacional de Segurança Interna. Porque, e que dados é que ele permite transmitir? Porque se é uma coisa tão simples como o Sr. Ministro diz, que é apenas para garantir comunicações, a ideia que o Sr. Ministro aqui deu é que era para mandar e-mails e falar ao telefone, para isso não era preciso o Ministro, o despacho que o Sr. Ministro emitiu, criando uma comissão para se encarregar de estudar o problema, de o implementar. Bom, e portanto, o que eu quero é que nos seja dado um esclarecimento mais pormenorizado sobre de que é que consta esta rede e como é que, quais são as garantias que existem de que não circulam nessa rede dados indevidamente. É isso que nós queremos. Não precisa de nos explicar nada sobre o Sistema Integrado de Investigação Criminal. Agora, eu acho que valia a pena e faço esta proposta concreta, estão aqui os membros da Comissão, da Primeira Comissão, o Sr. Presidente, de que em próxima reunião ordinária com o Sr. Ministro, que nos seja dada uma informação circunstanciada sobre a Rede Nacional de Segurança Interna. Agora, o Sr. Ministro referiu-se a uma pequena divergência que existe entre nós sobre a GNR. Sr. Ministro, e não seja modesto, não é uma pequena divergência, é uma grande divergência. O problema da natureza militar ou não da GNR é uma grande divergência. Eu continuo a sustentar que nós não precisamos de uma força de segurança de natureza militar. A Eurogentfor não é razão. A Eurogentfor integra forças com natureza basicamente semelhante à da GNR, embora não completamente, a Guarda Civil tem um comando civil, que é integrada por forças de 5 países dos 27 da União Europeia, portanto 22 países da União Europeia não sentem nenhuma necessidade disso. Não é uma pequena divergência. Agora, o que eu quis salientar e disse isso, não para focar um caso individual, mas de certa forma emblemática, é que é lamentável que em pleno século XXI um profissional de uma força de segurança seja punido por se recusar a fazer uma faxina, porque isso significa que fazer faxinas é uma prática corrente nesta força de segurança. E isso é que eu acho que é lamentável, em pleno século XXI. Claro que as pessoas têm garantias de defesa, e se nós sabemos, estamos num Estado de Direito Democrático. Agora, lamentável é o facto de estar por trás disso. A questão mais importante para mim, e com isto termino, é que eu fiquei na mesma relativamente à execução da lei da programação. O Sr. Ministro disse, no fim do ano, não ter uma surpresa. Mas, Sr. Ministro, nós não estamos cá para ter surpresas. Nós estamos cá para acompanhar atempadamente a atividade do Governo e da Administração. Eu agradeço as surpresas, se for para a altura de Natal, são muito agradáveis. Mas não é para isso que nós cá estamos, Sr. Ministro. E o que nós estamos cá, e esta execução do orçamento, é a altura atempada para saber se há transição de saldos ou não. Porque a questão da execução, nós estamos até 7 de novembro, e portanto se o Governo ainda não tem, se já fez o orçamento para 2009 e não sabe qual é a execução de 2008, não sei como é que pode governar o Ministério e o país. E portanto, seguramente, que já haverá uma ideia precisa sobre a execução para saber que saldos é que transitam, porque os saldos transitam na íntegra nos termos da lei. E era essa a informação que eu gostaria de saber, porque não posso ter ideia nenhuma de como é que vai ser a execução em 2009 se não sei em 17 de novembro qual foi a execução em 2008 e que saldos é que transitam. E isso é que eu essa questão não foi respondida, de facto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Senhores Presidentes, Sr. Ministro, o Sr. Ministro procurou não apenas comigo, mas com vários seus deputados desqualificar os seus oponentes. Não sei se ganha muito com isso, mas devo dizer-lhe. Não há da parte dos seus oponentes uma dificuldade de compreensão, nem há uma obstinação, como disse, para não compreender a bondade de um conjunto de políticas que o Sr. Ministro apresenta. Na verdade, o que há é um antagonismo, porque há outras opções de princípio, porque há outras leituras daquelas que seriam as políticas adequadas. Eu creio que isto é do beabá da convivência democrática e, portanto, gostaria de dizer isso, embora eu humildemente reconheça que a minha luz é muito modesta, não bruxuleia com a capacidade de irradiação que o Sr. Ministro tem, mas, enfim, cada um na modéstia do seu lugar na galáxia, e a minha será certamente bem próxima de um buraco negro comparado com o Sr. Ministro. Entrando em algumas questões em concreto, o Sr. Ministro disse que é do recenseamento eletrónico que se trata, mas é o documento do seu Ministério que traz cá o voto eletrónico. Não fui eu que inventei, o Objetivo 11. Em relação às operações especiais de polícia, o Sr. Ministro refugiou-se atrás de alguns eufemismos acerca da dicotomia e desse complexo problema de nomenclatura, da diferença entre zonas e bairros. Bom, em português corrente estávamos a falar das mesmas coisas. Mas eu fiz uma pergunta bem mais objetiva, que não me respondeu. É, neste contexto, qual é a utilidade dos contratos locais de segurança? Como é que eles se articulam com estas operações que eu considero que são mediáticas e que são a pior forma de exibir a autoridade do Estado? Portanto, que é necessário que não haja descontinuidades na autoridade do Estado, para isso serve a polícia de proximidade, para isso serve um conjunto de outros meios. Mas como é que articula este conjunto de operações especiais de polícia com os sucessivos contratos locais de segurança que têm vindo a ser assinados e que são realmente uma medida que apoiamos e que, na nossa ótica, vai noutra direção de polícia preventiva. Senhor Ministro, também não vou discutir mais uma vez a diretiva do retorno, mantenho que a invocação de que havia países, Estados-membros na União Europeia que nem sequer tinham um limite temporal na detenção, não é justificação, não é sequer um argumento, porque a diretiva do retorno é realmente, na ótica mais civilizada, uma violação de direitos humanos. É uma violação dos direitos humanos. E é, sobretudo, um contraste muito negativo que nos venham propagandear a Carta de Direitos Fundamentais e o Tratado da União Europeia e os seus generosos valores humanistas e depois façam diretivas de retorno, não é? Onde até a detenção de menores pode prolongar-se ao longo de imensos meses. Portanto, isso são tudo circunstâncias que creio que não há nenhuma obstinação em não compreender. O que há é uma crítica política a um governo que, podendo não aplicar isso em Portugal, compactua com esse tipo de políticas no âmbito da União Europeia. Portanto, a crítica era política e mantém-se. Essa era a questão em concreto. Eu queria abordar o problema da informação policial sobre as manifestações, se me permitir ainda. Por seguinte, o Sr. Ministro acabou de confirmar tudo aquilo que eu tinha dito, tentou encontrar aí uma pergunta sobre a lógica da minha questão, mas na verdade enredou-se nela, porque quando a manifestação foi de uma gigantesca dimensão e realmente ela não era simpática para o governo, a polícia, ineditamente, não divulga números. Quando a dimensão foi bastante menor, a polícia informalmente informa. Foi aquilo que o Sr. Ministro aqui reconheceu. Bah, quer dizer, é óbvio, para além do insólito dessa questão do ponto de vista das autoridades policiais na União Europeia, o que o Sr. Ministro fez hoje aqui foi sancionar essa prática. Chamou de latitude técnica, diria eu, que acabou de pôr a assinatura política a essa prática que chamou de técnica. E eu acho isso altamente contestável, porque, na verdade, o Governo procura utilizar as faculdades das forças policiais para politizar aquilo que é das relações normais entre os cidadãos, o Governo, as oposições, o Executivo, e há aqui, a coberto da autonomia de direção policial, na realidade, há aqui um gato escondido com o rabo de fora. E o Governo não quer que as autoridades de polícia convalidem números quando eles são expressivos e são negativos para o Governo. Quando são, quando assim não sucede, já pode haver uma informação informal. Foi isso que eu concluí das palavras do Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho uma inscrição por fim do Deputado Vasco Franca, quem eu pedi a capacidade de síntese, já que o Sr. Ministro queria, de facto, concluir.
Tentarei ser muito sintético, desde já poupando nos cumprimentos. Eu queria começar por manifestar uma certa preocupação, enfim, que este debate me foi suscitando, e preocupação não só como político, mas também como cidadão. Falou-se muito e fala-se muito, aliás, é um tema muito recorrente, especialmente no CDS, no carjacking. E efetivamente o carjacking é um fenómeno que provoca alarme social. Provoca alarme social, tem alguns casos em que resultam em homicídios, tem casos em que vem associado a ofensas corporais, há danos psicológicos, portanto, e naturalmente isso provoca um grande alarme social e é um tema sempre recorrente. Mas aquilo que me preocupa é que quando as televisões passam uma imagem de um acidente rodoviário em que morrem 6 ou 7 pessoas, o sentimento que isto provoca nos políticos e na sociedade é um sentimento de consternação. Quando, se nós compararmos os efeitos pessoais, os danos causados pelo carjacking com os danos causados todos os anos pelos acidentes rodoviários, se calhar tínhamos muito mais razão para falar repetidamente e para insistir neste ponto do que aquilo que habitualmente fazemos. E por isso eu queria, uma vez mais, sublinhar os resultados que as políticas dos vários governos e que tem muito insistentemente o atual governo tem seguido em matéria de prevenção rodoviária têm vindo a dar resultados, a evidenciar. Uma segunda nota, e agora fazendo alguns comentários a algumas coisas que foram ditas, o Sr. Deputado Luís Fazenda falou do voto eletrónico. Eu penso que percebo a sua dúvida, mas também penso que devo interpretar essa referência não como uma possibilidade de um cidadão pegar numa galhães em sua casa e emitir um voto eletrónico, mas antes como a possibilidade de explorarmos soluções que noutros países estão perfeitamente consolidadas e que facilitam a transparência e a rapidez no apuramento de resultados. Ou seja, o cidadão continua a deslocar-se a uma mesa de voto, mas em vez de preencher um boletim que depois é contado com discussões várias, e emite o seu voto numa máquina, como tem acontecido. Portanto, penso que é um debate perfeitamente possível e que não coloca em causa aquilo que é o essencial da característica do voto democrático, nomeadamente a sua pessoalidade. Um outro comentário que queria fazer, ainda voltando ao carjacking, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, para mostrar que em 2004 houve menos crimes, vem-nos falar do número dos carjackings em 2004. Sabemos perfeitamente que este é um crime em crescimento exponencial e que tem que ver com a dificuldade que há de roubar viaturas por outros métodos, dada a evolução tecnológica que tem acontecido nesta área. Portanto, é uma matéria em relação à qual temos que atuar, estamos a atuar como é sabido, mas não podemos comparar números, se olharmos para 1990, possivelmente não havia nenhum, era zero o carjacking. E, portanto, não é honesto, intelectualmente, estarmos a fazer este tipo de comparações. Uma outra nota ainda para estranhar que nenhum dos senhores deputados que manifestaram tanta preocupação e falam sempre muito nos números de polícias que entram, que saem, parece que a política de segurança é muito à volta, entraram tantos, disseram que iam ser colocados mais tantos fora das secretarias para passarem por... Bom, parece que se resume a isto. Mas ninguém falou da onda de criminalidade. Quando, no verão, tivemos, de facto, este fenómeno estranho que aconteceu, foi aqui objeto de grande discussão e de grande debate. Quando este fenómeno regride, silêncio absoluto. Eu penso que vale a pena, e deixo aqui uma pergunta ao Sr. Ministro, vale a pena tentarmos perceber porque é que este fenómeno aconteceu. E a pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro é se, no âmbito do Observatório de Segurança, haverá algum estudo, alguma análise sobre o que é que poderá ter determinado esta concentração e este fenómeno no verão. Mas também importa tentarmos perceber porque é que o fenómeno regrediu. E aí, se calhar, a resposta está na pronta reação e na política que efetivamente foi seguida. E aqui também não posso deixar de fazer uma outra referência ao Sr. Deputado Luís Fazenda para manifestar a minha discordância quando diz que as operações que têm sido levadas em certas zonas são operações meramente mediáticas. O efeito destas operações é um efeito de curto prazo e, aparentemente, com resultados visíveis. Enquanto que o efeito esperado, o que se pode esperar de medidas como os contratos locais de segurança, é sempre um efeito de longo prazo. E, portanto, não podem ser comparados um e outro. Eu termino, Sr. Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, com uma referência que me parece que é importante fazer. Eu creio que uma coisa que se pode dizer desta equipa governamental, isto também falando da motivação das forças policiais, é que ela tem respaldado politicamente as forças policiais com uma liderança perfeitamente clara e com orientações perfeitamente claras. E este respaldo que as forças de segurança sentem é o maior fator de motivação que encontram e penso que aí também os resultados visíveis que podemos encontrar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, uma interrogação
à mesa. Interrogação à mesa, Sr. Presidente. Se me der a palavra.
Claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saber, da parte do Sr. Presidente, se estava prevista e se acha que é admissível este comentário final de um grupo parlamentar quando estamos a seguir uma determinada ordem. Não foram feitas perguntas, foram feitos comentários sobre a intervenção de outros deputados. Bem sei que tivemos aqui uma reunião num tom professoral, mas estava longe de imaginar que teríamos uma intervenção final de comentador barra professor assistente. E, portanto, eu gostaria também nessa matéria de deixar à mesa, falei não só de números de carjacking, mas também de números de assaltos a bancos e roubos de combustíveis, e que eu saiba, pelo menos bancos, há desde o velho faroeste, e, portanto, é só ver televisão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, as intervenções de cada deputado são da sua própria responsabilidade. O Sr. Deputado Vasco Franco está ali na minha mira, aqui mais ou menos escondido, e eu só recebi a sua inscrição depois de ter dado a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. E, portanto, depois deixei-o para o fim. Agora, não posso responsabilizar pela intervenção de cada deputado e, de qualquer maneira, registrei pelo menos uma pergunta ao Sr. Ministro. Portanto, vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder, a menos que haja mais uma interpelação. E, portanto, Sr. Deputado Vasco Franco.
Sr. Presidente, eu só queria enfim, perguntar-lhe se não acha insólita esta intervenção, procurando condicionar aquilo que cada deputado entende dizer. Eu compreendo o incómodo que o Sr. Deputado possa ter sentido, mas parece-me, de facto, insólito que se procure condicionar a intervenção de um deputado.
Ok. Pronto. Creio que não há mais nenhuma interpelação. Posso dar a palavra ao Sr. Ministro. E agradecia, desde já, toda a disponibilidade para o Sr. Ministro estar quase até à uma hora para responder aos senhores deputados.
Bom, muito obrigado. Vou tentar ser muito breve até, por conveniência própria, mas sem prejuízo das respostas devidas aos senhores deputados. Bom, quanto ao senhor deputado Luís Montenegro, posição errática? Não. Não há posição errática nenhuma. Tem havido uma posição sempre coerente. Repito, identificar como principal prioridade a criminalidade violenta e grave e a tomar medidas coerentes. Mais, desafio o Sr. Deputado, na próxima ocasião em que aqui vier, a recolher depoimentos que considero contraditórios, mas com a obrigação de os pôr entre aspas. Não é disse, afirmou, etc. Aspas. Bom, quanto ao sentimento de... Ora, ótimo, agradecia muito. Fico-lhe já grato. Quanto ao sentimento de segurança, Sr. Deputado, eu assinalo que continua com a mesma técnica, que é referir que eu digo o contrário do que digo. Não há nenhuma intervenção pública em que eu não diga o seguinte. A segurança tem uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. E nós temos de combater a insegurança, prevenir a criminalidade, mas também reforçar o sentimento de segurança. Nenhuma, eu não me recordo de nenhuma intervenção em que eu tenha dito coisa diferente. Pois o Sr. Deputado diz, contra a evidência, que eu desprezo a dimensão subjetiva da segurança. Mas porquê, Sr. Deputado, se eu digo o contrário? Bom, quanto aos recursos humanos, a ideia, o objetivo assumido pelo Governo, transferir agentes e militares de funções administrativas para funções operacionais, é correta. Continua de pé. O que eu aqui disse é que a regulamentação das leis orgânicas não pode ser feita precipitadamente. Tem de ser feita em diálogo, em consenso com as próprias forças de segurança. O que eu disse até ao fim do ano, não foi tudo, foi que na Guarda Nacional Republicana, terminada a regulamentação, no mínimo 2 mil militares poderiam passar para funções operacionais. E o movimento seguirá até ao fim da legislatura, para, com a regulamentação das leis orgânicas, as verbas, como é óbvio, resultam das dotações e dos aumentos neste orçamento. Bom, em relação à lei das armas, Sr. Deputado Luís Montenegro, Há várias maneiras de contar uma história. O senhor disse que a lei das armas não foi uma boa história. Discordo. Porque o senhor, para dizer que a lei das armas não foi uma boa história, contou uma petite histoire. E eu gosto da grande história da lei das armas. Qual é a grande história da lei das armas? Antes da lei das armas, ou seja, antes de 2006, não se distinguia na lei portuguesa a detenção do tráfico de armas. Passou a distinguir-se correto ou errado. Correto. Antes de 2006, não se puniam as pessoas coletivas pelo crime de tráfico de armas. Passou a punir-se correto ou incorreto. Correto. Antes de 2006, não se previam ações preventivas de apreensão de armas. Passaram a prever-se correto ou incorreto. Correto. Antes de 2006, não se previa que as licenças de uso e porte de arma caducassem ao fim de 5 anos, não fossem perpétuas. Correto ou incorreto? Correto. Antes de 2006, não se previam cursos de formação para adquirir a licença de uso e porte de arma. Passou a prever-se. Correto ou incorreto? Correto. Esta é que é a grande história da lei das armas, Sr. Deputado. O Sr. Deputado conseguiu falar de uma lei, mais uma vez, de uma forma assaz curiosa, sem dizer nada sobre o que a lei prevê. Quer dizer, falou de uma série de episódios processuais, mas não falou sobre a lei. Mas, em relação a esta alteração à lei das armas, queria referir-lhe o seguinte. Nesta alteração, para além daquelas alterações de fundo, nós estamos a incluir, justamente, várias alterações técnicas preconizadas pelos armeiros, pelos caçadores, para que, e ouvimos e acolhemos as suas sugestões, para melhorar ainda a lei. Quanto à prisão preventiva, Sr. Deputado, e à lei das armas, mais uma pequena referência. Sr. Deputado, qual é a única medida que se prevê quanto à prisão preventiva na lei das armas? Para evitar equívocos. A única coisa que se prevê na lei das armas quanto à prisão preventiva é que todos os crimes de detenção ilegal de armas e todos os crimes que envolvam o uso de armas puníveis com pena de prisão superior a 3 anos são passíveis de prisão preventiva. Mais nada. Não se fala sequer no regime de prisão preventiva que é o do Código de Processo Penal. Isto tem alguma coisa de ilógico? Nada. Porque no Código de Processo Penal, hoje, desculpem-se em tom professoral, associam-se dois critérios. É que antes no Código de Processo Penal havia um critério só quantitativo. Aplicava-se a prisão preventiva a todos os crimes puníveis com pena de prisão superior a 3 anos, respeitando o limite mínimo constitucional. Agora, prevê-se a conjugação de um critério qualitativo com critério quantitativo, tal como nas escutas. Isto é, aplica-se a prisão preventiva a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos e também a certos crimes puníveis com pena de prisão superior a 3 anos que, pela sua natureza, reclamam essa medida. Criminalidade violenta, organizada e terrorismo. E o acrescentamento agora, perfeitamente congruente com este sistema, foi crimes cometidos com armas ou de detenção de armas. Era lá, era cá, era pelo caminho. Porque tanto faz rigorosamente. Não seja bizantino. O que interessa é que a lei o preveja. Bom, não estou a ser arrogante. Bom, em relação à formação, das forças de segurança, nós temos naturalmente a dotação também no orçamento, nas forças de segurança, no orçamento das forças de segurança, e vamos reforçar essa formação. Repito, foi dito que até ao fim do ano teremos pelo menos mais 7 carreiras de tiro, e teremos até ao fim do ano. A reforma das polícias municipais. A reforma das polícias municipais está feita. Está feita de duas maneiras. Está feita através do regime de criação e distribuição de receitas, que mereceu, de resto, o aplauso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque agora, através da atuação fiscalizadora das polícias, tem formas de financiamento das próprias polícias, arrecadam a maioria das receitas das coimas. E foi feita através de uma clarificação que resulta de uma pergunta sustentada num estudo que foi feita à Procuradoria-Geral da República, que delimita criteriosamente as competências das polícias municipais. Em relação ao mapa 12, queria referir ao Sr. Deputado que essa verba se destina a financiar o SIDAC, o SCOT
e também despesas com a EMA, isto é, sistemas informáticos relacionados com o processamento das contraordenações e dos autos, em articulação com as forças de segurança, e também com o recurso a meios aéreos para efeitos de fiscalização rodoviária. Sr. Deputado Nuno Magalhães, que me recordo, eu não lhe costumo chamar securitário e demagógico, e repare, eu não tenho nenhuma visão redutora sobre o debate político. Eu acho que todos os senhores deputados têm ideias interessantes em matéria de segurança interna, não é disso que se trata. Agora, se dizem que eu falo em tom professoral, eu às vezes, quando me sento aqui, penso que estou à frente, se adaptar a palavra professor à minha situação, à frente de um júri de mestrado, doutoramento ou agregação, porque é essa a qualidade que vossas excelências assumem. Perguntas. Eu nunca ouvi fazerem-me um elogio. Dizem sempre que é errado, que nunca se propõe uma medida boa. Portanto, é disso que se trata. Bom, só fazer críticas, hein? Bom, quanto à segurança rodoviária, é evidente que os méritos são repartidos, e eu fiz questão disso. Fiz questão de dizer expressamente que não é só por obra do Governo e do MAI que há estes bons resultados. Claro que são repartidos e correspondem a um esforço verdadeiramente nacional nos últimos 20 anos. Quanto ao suicídio, Sr. Deputado, também não diga que eu digo coisas que não digo. Eu não lhe fiz nenhuma crítica, eu só disse que é um tema que tem de ser tratado com muita seriedade, na verdade. Em relação à lei de programação, e esta resposta também é horizontal, o que eu estive a referir é que até ao fim do ano teremos níveis de execução da lei de programação muito elevados. E nessa altura falamos, cerca de 90%. Quando se fala, por exemplo, em venda de património de prédios, e eu estive a referir vários exemplos, não se fala em transferência. Estamos a falar em prédios que estão à venda, portanto não é disso que se trata. Bom, quanto ao Sistema Integrado de Informação Criminal, o Sr. Deputado ficou muito ofendido porque acha que eu, a destempo, tentei explicar o que era o Sistema Integrado de Informação Criminal. E o Sr. Deputado diz que não falou nisso, mas falou, implicitamente. Aí é que está o ponto. Falou, o Sr. Deputado falou em Rede Nacional de Segurança Interna, dizendo que dados é que lá circulam. Essa pergunta é desfasada, desculpe que lhe diga. É o mesmo que perguntar que dados circulam através de um telefone. A Rede Nacional de Segurança Interna é um meio de transmissão de informação entre esquadras, postos ou quartéis. Aquilo, o que é preciso, e isso está garantido, é que seja uma rede que funcione bem e que tenha todas as garantias. Claro que é fiscalizada nos termos legais normais. Em Portugal não nos falta fiscalização de dados pessoais, como sabem. Aquilo de que nós falamos para controlar dados processuais, num outro plano, é do Sistema Integrado de Informação Criminal. Daí eu trazer à colação o Sistema Integrado. Porque as preocupações do Sr. Deputado devem relacionar-se com o sistema e não com a rede. A rede coloca outros problemas de segurança, de fiabilidade na transmissão de dados. Bom, em relação à GNR, bom, Sr. Deputado, enfim, permita que invoque a nossa qualidade como um dos juristas. Nós não podemos fazer juízos sobre um caso concreto de forma precipitada. Foi o que eu lhe procurei dizer. Quando há um processo disciplinar, há garantias de defesa. Para além de haver garantias de defesa, há um decisor, há recurso hierárquico, há recurso para os tribunais. Sr. Deputado, e é esse apelo que eu lhe faço, não pode falar de um processo qualquer, como se Portugal não fosse um Estado de Direito, e não estivessem consagrados para o arguido todos os direitos de defesa que garantam razoavelmente que o desfecho é justo. É isso que eu lhe disse. Em relação à Guarda Nacional Republicana e à natureza militar, realmente estamos conversados. Eu admito toda a divergência de opiniões, mas temos aí uma divergência que eu assumo e procurei explicar. Sr. Deputado Luís Fazenda, bom, eu acho que Vossa Excelência bruxeleia muito bem e longe de mim afastá-lo do brilho ao pé de um buraco negro que deve supor que sou eu próprio. Portanto, nenhuma crítica eu fiz nesse sentido e tenho o maior respeito pelas suas convicções e pela opinião sobre o debate democrático. Também me escusa de me ensinar que eu devo ouvir com boa atitude opiniões contrárias, porque eu sei isso e sempre estive habituado a isso. O que eu procurei dizer em relação ao recenseamento eletrónico é que não haverá uma decisão sobre voto eletrónico
antes de um aval da Assembleia da República. O que não nos impede de considerar que é um objetivo caminhar no sentido de tornar tecnicamente possível o voto eletrónico. Mas caminhar para o voto eletrónico pressupõe uma decisão da Assembleia que não será substituída por um passo do Ministério da Administração Interna. Quanto a eufemismos, aqui deixe que diga que não concordo com isso. Dizer que tanto faz falar em bairro como em zona não é verdade. Um bairro é uma entidade social com um certo sentido. Estigmatizar um bairro qualquer com um nome concreto, com o qual as pessoas se identificam, é errado. Falar em zonas problemáticas é diferente. É ascético e não é propriamente a mesma coisa. Deixe que lhe diga também o seguinte. Em qualquer bairro, eu não tenho dúvidas, a maioria das pessoas, não o digo retoricamente ou demagogicamente, a maioria das pessoas gosta da ordem, gosta do respeito por direitos. Mas há, naturalmente, zonas onde há conflitos que requerem a presença policial e a intervenção policial. E também o digo sem demagogia, os primeiros beneficiários são os habitantes desse mesmo bairro, ou dessa mesma zona, para poderem exercer claramente os seus direitos. Portanto, eu não vejo nada de errado em zonas de maior risco haver uma presença policial firme e visível. Senhor deputado, vê? Eu não vejo. Bom, em relação aos contratos locais de segurança, queria dizer que é uma firme aposta que nós estamos a fazer. Nós já temos um protocolo com a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses. Já celebramos contratos na área de Lisboa e do Porto e vamos continuar a investir nesse domínio. Nesse sentido que o Sr. Deputado refere, articulando várias valências. Não apenas valências preventivas e repressivas, mas valências muito orientadas para a integração social, para a participação cultural. Estamos a apostar firmemente nisso, com parcerias entre governos civis, forças de segurança e autarquias. E é um caminho em que nós vamos seguramente aprofundar. Quanto à informação sobre manifestantes, Sr. Deputado, vamos lá. O que eu disse, e vou aqui repetir, para não estar em dúvidas, não há nenhuma diretiva do MAIO para obrigar ou proibir as forças de segurança de revelarem números. Não há. Não há nenhuma diretiva, nenhuma instrução a dizer às forças de segurança. Estão proibidas de dizer números. Ou são obrigadas a dizer números. Não há. Portanto, a questão é uma questão técnica. As forças de segurança, quando fazem quantificações de número de manifestantes, não é em nome de um serviço público de informação da população. É para a sua própria atividade operacional. Entre as suas funções, que eu saiba, as forças de segurança não têm uma missão, uma obrigação legal de dar apoio aos órgãos de comunicação social e aos manifestantes para publicitarem os seus números. É isso que eu disse. Disse também uma outra coisa. Disse que normalmente as avaliações dos próprios manifestantes são mais otimistas. O senhor sabe perfeitamente, o senhor deputado, tal como eu, quando há uma manifestação, os manifestantes tendem, por otimismo e entusiasmo, a elevar os seus números. E normalmente, quando as forças de segurança fazem avaliações, é para baixo. Portanto, eu não vejo em que é que possa apoiar ou prejudicar a ação do governo elas tornarem avaliações informais públicas. É uma questão irrelevante. Mas, também queria dizer que não há nenhuma forma científica de fazer a avaliação. Quer dizer, quando avaliamos o número de manifestantes, é através de contas de cabeça, por alto, sobre o número de metros quadrados, sobre o tempo que se demora a percorrer uma certa rua e por aí fora. E, portanto, não há, em nenhum país da União Europeia, que eu saiba, nenhuma obrigação de tornar público o número de manifestantes. As forças de segurança não são o Instituto Nacional de Estatísticas, nem estão obrigadas a prestar esse serviço a ninguém. Bom, e com isto eu suponho... o senhor Otávio Vasco Freire, last but not least, fez perguntas, sim senhor, eu ouvi perguntas do senhor deputado, ouvi perguntas sobre car-checking e sobre os mortos na estrada designadamente. Bom, eu realmente respondendo à questão, considero que de facto não é menos grave o fenómeno da sinistralidade rodoviária do que o fenómeno do car-checking. São fenómenos de natureza muito diferente, mas o fenómeno da sinistralidade rodoviária tem uma dimensão que chegou para que fosse comparado, noutros tempos, com uma guerra civil nas estradas. E, de facto, os progressos que temos feito são enormes. Mas também o car-checking, como o senhor deputado disse, nos preocupa e muito. E daí estarmos a desenvolver um programa para combatermos esse fenómeno, que é um fenómeno muito grave, como um fenómeno criminal, porque nunca sabe quem é a vítima. Qualquer de nós, que possui um automóvel, pode ser a vítima. Estamos muito preocupados com ele. Continuamos a desenvolver um plano de que temos dado pública nota através da própria página oficial do Ministério da Administração Interna, celebrando parcerias com empresas para, nomeadamente no domínio da tecnologia, dotar as viaturas de novos esquemas de segurança.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Antes de acabar a reunião, gostava de agradecer a participação dos Srs. Deputados da Primeira Comissão, que de uma forma qualificada e empenhada valorizaram o debate do Orçamento de Estado do Ministério da Administração Interna. Agradeço também a presença do Sr. Presidente da Primeira Comissão, que está aqui ao meu lado, e por fim, cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, por toda a disponibilidade que estiveram em responder às perguntas dos Srs. Deputados. Boa tarde, está encerrada a sessão. Começamos às 15 horas com a discussão do Orçamento do Ministério da Economia.